Vamos legal sobre a proteção de Deus. Declaro aberto os trabalhos da segunda reunião ordinária da terceira sessão legislativa de 2019. E convido o novo vereador Cício Aparecido Guimarães para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Um desafio para o justo. Salmo de Davi. Quando fugia de seu filho Absalão, Javé, como são numerosos os meus opressores, numerosos os que se levantam contra mim, numerosos aqueles que dizem ao meu respeito, Deus nunca vai salvá-lo. Tu, porém, Javé, és o escudo que me protege. És minha honra, aquele que me faz erguer a cabeça. Em alta voz eu grito a Javé, e ele me responde do seu monte santo. Posso deitar-me, dormir e me despertar, pois Javé é quem me sustenta. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Coloco em discussão a ata da primeira reunião ordinária, dia 4/2/2019. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário, Jorge dos Santos Pereira, que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Veto total do Executivo Municipal ao projeto de lei número 029/2018, de autoria dos vereadores Antônio Brandão, Alex Faria e Maurício Marticelli. Requerimento número 004/2019, de autoria do vereador Antônio Brandão. Requerimento 005/2019, de autoria do vereador Maurício Marticelli. Requerimento 006/2019, de autoria do vereador Maurício Marticelli. Requerimento número 007/2009, de autoria do vereador Maurício Marticelli. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Qual que é a posição?
Não. Defensoria Pública.
Defensoria.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos. Para explanar sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. E solicito do segundo secretário que faça a chamada nominal dos vereadores que querem fazer uso dela. Com a palavra o vereador Antônio Brandão de Oliveira.
Boa noite a todos, aos vereadores, aos presentes, a quem está nos acompanhando pelo Facebook. Bom, como sempre, nós não temos muita novidade boa no município. Muita coisa boa a se dizer, e infelizmente nada de se elogiar sobre a administração pública. Bom, então vamos aí às reclamações que eu tenho certeza que todos os vereadores recebem diariamente aí no cotidiano, mas às vezes não vem à tona nessa casa, né? Bom, eu gostaria de chamar a atenção, senhor presidente, dos vereadores e do secretário, o senhor Claudinei de Oliveira Cabral, e do prefeito Dirceu Urbano, pela situação da Casa Abrigo. Eu não sei se os senhores têm conhecimento do que está acontecendo naquele local, mas eu estive lá hoje, vou voltar lá amanhã, eu me deparei lá, senhor presidente, com uma situação de extremo abandono, nojo, porque a casa fede. A casa fede, a casa está com mau cheiro, falta comida, falta mistura, falta material de limpeza na casa abrigo. Material de limpeza está faltando, eu estive lá, eu vi, ninguém me contou, eu fui até lá verificar. Existe, senhor presidente, duas cuidadoras para cuidar de 15 crianças, duas cuidadoras. O padre saiu reclamar que não aguenta mais o barulho. Uma criança, senhor presidente, recém-nascida, foi agredida dentro da casa-abrigo, alguns dias atrás, que ficou com hematoma, por crianças mais idosas, mais velhas. Porque as duas cuidadoras não dão conta de cuidar. Elas não conseguem cuidar. A moto de uma dessas cuidadoras foi quase destruída pelas crianças que lá estão, por adolescentes que lá estão. Mas o que foi feito? O responsável, o senhor Franklin, levou conhecimento do prefeito, o prefeito pagou o conserto da moto e mandou abafar o caso. Hoje, senhores, a Polícia Militar esteve naquele local três vezes. Hoje. Três vezes a Polícia Militar esteve lá. Hoje. Liga para o responsável, o senhor Franklin, o telefone não atende. Nem de dia, nem de tarde, nem de noite, não atende o telefone. Não atende o telefone. Então lá está um caso sério. É um caso perigoso, é um caso de extremo abandono da situação que está aquele local. Eu gostaria que os vereadores fossem até lá amanhã e presenciassem aqui, vissem como que tá a situação do local. É realmente preocupante. Preocupante. Outra reclamação, senhor presidente, que eu venho tendo semana passada e essa semana aí, é da ausência do defensor público no seu local de trabalho. Eu tive três reclamações semana passada de pessoas que foram procurar o defensor público, se eu não me engano, o doutor Júlio, o nome dele, e ele nunca está no local de trabalho. Ele não se faz presente. Então eu gostaria que os senhores vereadores da base também verificassem isso e também chamar a atenção do secretário Claudinei e do prefeito Dirceu Urbano para mais esse detalhe. Eu gostaria muito de estar aqui, senhor vereador Alex, falando de coisas boas do município, mas infelizmente não acontece coisa boa para ser dito aqui. Então, por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Boa noite a todos, senhores vereadores, munícipes faz aqui presente, nosso amigo Camarão, o Celso Biolada, o Fabiano, que mais uma vez aí leva as nossas sessões aí até as casas das famílias aqui de Jataizinho e para todo canto do mundo aí, quem tem algum vínculo com o nosso município, que é amigo aí de Facebook do Fabiano, nos acompanha. O nobre vereador Antônio, ele cita aqui a Casa Abrigo, e para mim é uma novidade, saber que está nessa situação, que nós passamos por ali no finalzinho de novembro, tá? Eu queria amanhã até vou estar passando lá na Casa Abrigo para ver essa situação, porque quando nós passamos por ali, não estava tão numeroso a quantidade de crianças que ali estava frequentando, mas naquela ocasião, quando nós fomos ali na Casa Abrigo, tudo era diferente essa situação, vereador. Então, vou estar passando amanhã, pela manhã, para ver essa situação que o vereador está trazendo. O vereador teve lá, viu com os seus olhos, para estar relatando aqui essa situação ali daquele setor. Tá? A gente se depara com crianças. Eu me deparei esses dias, uma criança foi até a minha residência conversar com a minha esposa, pedindo pelo amor de Deus para que ela conversasse, uma criança de 8 anos, pedindo pelo amor de Deus para ir para Casa Abrigo, porque não aguentava mais ser maltratada em casa. Pensa bem, uma criança de 8 anos, até que levou isso para as pessoas que trabalham nesse setor, fizeram todo o levantamento e descobriram que realmente a criança estava sendo maltratada em sua residência pelos seus familiares. Essa criança se encontra nessa casa hoje e foi nessa época que nós fomos lá para ver. Eu já tinha passado outras vezes, tá? Quando nós passamos lá, era totalmente diferente a essa situação que o vereador Antônio está trazendo no dia de hoje. Então eu acho que nós, vereadores aqui, todos os vereadores,
que possa estar passando ali durante a semana para estar vendo se realmente a coisa está nesse pé que está e cobrar das pessoas que têm a responsabilidade de estar zelando dessa situação. Tá? São crianças que vivem em condição de risco em suas residências, tá? Que precisa desse tratamento aí do município, uma exigência do Ministério Público. Tá? Nós, quando foi criada essa casa-abrigo, nós fizemos vista grossa para muita coisa. É, quando foi feito essa casa-abrigo em Jataizinho, porque era uma necessidade, uma cobrança do Ministério Público junto ao prefeito da época, o Hélio Duque, que foi feito aí de uma maneira totalmente diferente daquilo que tem que ser, mas como era um regime de urgência, tá, na época nós tivemos que atender a esse pedido, essa demanda. Tá, então hoje nós sabemos que ali tem crianças direto, tá, criança que entra, criança que sai, e vai ter esse rodízio de crianças sempre ali, tá, de menores que precisa dessa medida do município. É, com relação à Defensoria Pública, também recebi reclamação, tá, e já enviei mensagem para as pessoas que têm a competência de estar atendendo essa situação. Nós tivemos aí, nessa gestão do prefeito Dirceu, os primeiros 2 anos aí, não tivemos praticamente reclamação nenhuma ali da Defensoria Pública. Trocou agora a pessoa que está respondendo pela pasta, era Ana Carolina Sato, que estava ali, hoje está ali o doutor Júlio, uma pessoa que eu conheço muito pouco, converso muito pouco com ele, mas recebi também reclamação nesse sentido e já mandei mensagem cobrando de quem tem esse poder de estar resolvendo essa situação também. Quero dizer, tá, para as pessoas do município que têm reclamado, que têm mandado mensagem, tipo, semana passada nós tivemos aí um trabalho de tapa buraco na cidade, o prefeito, junto com a sua equipe, vai estar dando uma aquecida aí nessa situação. Tá? Foi feito bastante coisa, né, vereadora Adir? Então, tomara que eles intensifiquem esse trabalho na cidade para estar tentando amenizar um pouco dos buracos que temos no nosso município. Já tinha comentado aqui semana passada, tá? Volto a comentar hoje também. Ontem nós passamos aí por uma região até grande da zona rural, onde está sendo feito aí um trabalho de recuperação das nossas estradas. Então quero aí, não vou parabenizar, eu quero dizer que o pessoal está satisfeito, tá, com o que vem sendo feito. Tá, o Marcão voltou de férias no dia de hoje, então que ele aí, junto com o Tamir, junto com a equipe da prefeitura, possa estar dando toda a atenção necessária para os nossos agricultores, tá, que muito produz pelo município e muito pouco é exigido do município para eles. Sei que o vereador Laércio tem cobrado algumas situações, tá, que foram resolvidas. Tá, o vereador Adir Leite teve ali naquela ponte que desde 2003 existe ali uma estrutura para que aquela ponte que liga o município de Jataizinho, ali a região do Café Forte, ficou jogada ali no meio do mato, sendo corroído ali pelas ferrugens ali naquela região. O vereador Adir teve ali também com o engenheiro da prefeitura. Se não me engano, acho que na próxima quinta-feira agora, vereador, eu acho que começa aí a arrumar aquela ponte ali, uma ponte, uma região muito importante, tá, do nosso município, que tem ali uma passagem muito grande de veículos, de caminhões que passam ali naquela região. Então, o vereador Adir cobrou, o vereador Laércio, outros vereadores cobraram aquela situação, e a partir de quinta-feira, se tudo der certo, essa ponte começa a ser reconstruída, porque ela está interditada já faz alguns meses e tem judiado muito dos agricultores daquela região que precisa daquela passagem ali. Tá, pessoas que têm ajudado muito o município com sua luta, com seu trabalho, tá, com os impostos que saem das suas plantações. Tá, hoje, Jataizinho depende muito da agricultura. Eu acho que a maior fonte arrecadadora do município hoje é a zona rural e precisa desse respeito aí do município e dos vereadores aqui que sempre têm cobrado essa situação. Tá, nós temos nota do produtor hoje, que é tirada da prefeitura, todo mundo sempre ali tirando essas notas, e isso aí ajudou muito o nosso município, desde quando foi implantado esse sistema da nota do produtor. Então era isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Nós temos aí também a explicação pessoal, que nós podemos estar falando algo aí sobre o nosso município.
Com a palavra o senhor vereador Alex Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, ao camarão que está aí, ao Celso Biolada, devagarzinho vai encostando de novo na Câmara, aos vereadores, à população que está nos assistindo aí pelo Facebook, eu quero dar o meu boa noite. Bom, senhores vereadores, tomando aí o gancho dos dois vereadores que me anteciparam aí na minha fala, quero seguir a mesma linha de discurso, onde nós percebemos aí que a cidade tá caminhando para um funilamento estranho, porque muitas pessoas, muitas famílias, muitas denominações evangélicas, cristãs, ajudando a administração, indo num funil, e o funil todo mundo sabe como que é, chega ali embaixo, não vai aguentar, não vai suportar essas pessoas que estão tentando defender a administração, e vai começar a voltar algumas famílias, algumas pessoas, pelo fato de não comportar mais tanta mentira que tem na administração pública. Nós estamos vivendo um momento onde a crise é geral, não é só Jataizinho, todos os municípios do Paraná, principalmente os municípios empobrecidos aqui da região sul, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, três estados ricos, mas que estão pobres, 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 pobres. Mas vamos falar da nossa cidade. Eu vejo que há uma preocupação, quando eu escuto as palavras do vereador Antônio, Toninho, a questão da casa-abrigo, que são coisas que têm correlação com o que disse também o vereador Jorge, o vereador Toninho, sobre a questão da defensoria pública. Porque, olha, os senhores, se hoje você tiver que reclamar, precisar acionar a justiça pública, uma pessoa carente, quem que ela vai procurar no município? Os vereadores? Não. O prefeito? Não. A pessoa carente que está precisando da justiça pública, que não seja lá aquelas exceções da lei municipal, vão procurar a defensoria pública. Aí me chega a informação aqui pelos vereadores que a defensoria pública está faltando com seus horários. E eu não vi nos últimos 4 anos aí reclamações sobre a defensoria pública. Até no início eu pedi algumas informações, alguns vereadores acharam que era coisa pessoal, que eu tinha com o pai da defensora, mas não tinha nada a ver. E eu sempre disse que eu sou um político, eu não sou covarde. Quando a gente tem que parabenizar, a gente parabeniza. Ela fez o trabalho dela ali, como a antecessora dela fez também. Então, são falhas que, às vezes, o prefeito mesmo nem está sabendo. O prefeito mesmo nem está sabendo. Agora, essa questão da casa de abrigo aí, que apoia as crianças em condição de risco familiar, vamos dizer assim, me preocupa um pouco não, bastante, porque hoje ela é gerenciada por uma pessoa que é um evangélico e já foi líder de igreja. Então ele, como um líder natural, eclesiástico que era, ele tinha que perceber essa dor que essas crianças estão passando e não mudar de lado. Da mesma forma que ele criticava antes, quando ele estava à frente de uma igreja e criticava as pessoas que precisavam muitas vezes até de uma... para nós uma simples cesta básica, mas muitas famílias estão necessitando, é de grande importância, grande valia hoje, essa mesma pessoa, ela tinha que estar pensando nessas crianças. Porque já não é de hoje que vem chegando algumas reclamações que, ao meu ver, são simples reclamações. Por exemplo, o servidor que dirige o carro ali, ou não sei se está dirigindo ainda, me disse que nós, vereadores, teríamos o dever de conhecer o carro que leva as crianças na promotoria pública em Miporã. O carro que leva aquelas crianças. Porque se nós, 9 vereadores, tivéssemos vergonha na cara e visse aquele carro, nós tínhamos que mandar prender aquele carro. Porque não tem condição de levar as crianças. Porque um carro que não tem condição de ir numa cidade de 150 quilômetros, ela não pode ter condição de levar uma criança ali no Ministério Público. Então, senhores vereadores, a gente tem que começar a pontuar a culpa. Por quê? O que está acontecendo? Muitas coisas, o prefeito, como eu disse essa semana, conversei com alguns vereadores, o prefeito está levando muita culpa, às vezes, um pouco até por falta de capacidade dele. Mas nem tudo que ele está segurando, o rojão, é culpa dele. Por quê? O que está acontecendo? Ele distribuiu cargos e as pessoas não estão dominando os cargos. Agora, pera aí. Nós temos que tomar uma iniciativa, nós, Jataizinho, e resolver esses pequenos problemas. Porque uma casa de abrigo é o mínimo que a prefeitura tinha que resolver. Porque a burrada já foi feita na gestão passada, do ex-prefeito municipal. Começou errado e está vindo errado. Morro acima. Agora, nós vamos esperar acontecer algo pior para resolver esse problema das crianças da nossa cidade que precisam? Então, eu acho que chegou o momento de nós... Eu acho que, como sempre disse aqui, só para encerrar, senhor presidente, sempre é dito aqui que às vezes a gente faz uma denúncia no Ministério Público e acaba prejudicando o Jataizinho. Então, será que não era melhor o responsável pela assistência social do nosso município, ele ter o responsável pela Casa Abrigo, ele tomar para si esse problema que está acontecendo e resolver? Porque ele ganha do município e ganha bem. Ganha bem. Porque a pessoa que não está contente com o salário da prefeitura tem que pedir a conta. Então, se ele está na prefeitura, é porque ele ganha bem, que ele é cargo comissionado. E ele tem que resolver o problema das crianças do nosso município.
Boa noite a todos que se fazem presente, a todos que nos acompanham aí via Facebook. Eu queria também seguir nessa linha de reclamação do vereador Antônio Bruno de Oliveira, do vereador Alex, com todo respeito, e fazer uma cobrança a essa casa acerca da denúncia que por mim foi feita no final desse ano, em face do vereador, do excelentíssimo vereador Antônio Brandão de Oliveira, no qual foi protocolada a defesa, e eu queria fazer um pedido ao presidente da casa, ao diretor, ao jurídico, e também ao presidente da comissão de ética, que fosse notificado o denunciado, porque, salvo engano, a notificação já está pronta, e até agora não foi notificado. Nós, no direito, nós temos um bordão que diz dormientibus non succurius. O direito não socorre os que dormem. E eu queria, para que não houvesse prejuízo nem a minha parte nem a dele, para que houvesse os prazos legais cumpridos, que eu fosse defendido e que ele mesmo pudesse defender de maneira justa e legal, para que ele fosse notificado, porque nós estamos em expediente e a notificação está pronta, creio eu, salvo engano, que possa ser feito. É um pedido que eu faço ao presidente da Câmara, ao presidente da Comissão de Ética, ao diretor da Câmara e ao jurídico, que, se possível, fizesse essa notificação. E também queria continuar dizendo acerca da questão da Defensoria Pública, no qual não sei o motivo se fez ausente o Dr. Júlio de Castilho, conheço um pouco, mas nos dias 6 e 7, ele esteve representando um munícipe nosso aqui lá em Londrina, representando um rapaz que me pediu auxílio. Não sei nos outros dias o que ele deve ter feito, se, salvo engano, parece que ele estava internado no hospital, não sei se estava doente, mas nos dias 6 e 7, eu com toda a garantia, posso garantir que ele estava atendendo um cliente também da Defensoria Pública. Mas é o que eu tenho a externar, é só isso, não estou defendendo. Não sei também o fato que fez ele não estar presente quando alguma vez foi procurado, mas eu queria dizer que se toda essa cobrança for válida, nós também cobraremos, buscaremos afinco, buscaremos resultado, seja na casa de abrigo, seja na defensoria pública. E mais uma vez reitero aqui meu pedido de notificação em face do excelentíssimo vereador Antônio Brandão de Oliveira, para que nossos direitos sejam cumpridos. Obrigado a todos que nos acompanham até agora.
Com a palavra o senhor vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar o presidente, os vereadores, o Biolada, o Camarão, que aí está, o pessoal do Facebook, quero dizer boa noite a todos. E a gente fica atento aqui, vendo a palavra dos vereadores. Então, olha aqui, a casa de abrigo, eu não tenho acompanhamento, às vezes até falha, porque passa toda hora ali e acaba esquecendo. E não fui nada, não tem conhecimento. Mas eu só vou falar para os senhores vereadores que só vai resolver muito claro aquilo ali o dia que pegar uma entidade que nem a ONG, não sei se eu estou falando a palavra certa, mas acredito que sim, tá? A ONG, que ela é especialista em casa de abrigo, entende o que é Ministério Público, sabe todas as leis, como é que funciona, e se abusar, fica mais barato do que está acontecendo ali. Lá em Uraí, a ONG funciona muito bem, e fizeram uma proposta aqui, sabe, e tem que ser verificado essa proposta. Eu deixo esse recado para o próprio prefeito, para ver, porque se é de uma maneira que não está funcionando, tem que ver qual é a maneira que vai funcionar. Eu sou simplesmente desta maneira, sabe, se está errado tem que ser corrigido, sem nenhuma dúvida. Outra coisa, sobre a ponte da água do Pali, senhor vereador Jorge, eu tenho uma plena certeza, se o tempo ajudar, quinta-feira deve começar lá, que esses dias que a sua excelência estava lá em Curitiba, eu sempre estava negociando aqui e vendo qual é a maneira que estava indo, claramente que sempre levando o apoio dos vereadores, o apoio do vereador Jorge, o apoio dos vereadores que sempre cobram aqui lá, que nem o vereador Laércio também. Mas acredito que vai começar a obra lá, tem todo o planejamento, que já bem claro para todo o pessoal, todo o planejamento por dia, para essa semana agora. Vai depender muito do tempo também. Aí, falando sobre o problema do Dr. Júlio, e logo ao assunto da palavra, logo ao advogado Dr. Júlio. Eu tive também alguma reclamação, fui saber os detalhes que estava acontecendo. E a semana passada, segundo me falaram, que eu não vi o atestado, eu não vi nada. Mas ele teve 3 dias internado, Dr. Júlio. Essas foram as informações que eu tive. Tá? E o final dessa semana também, que passou, ele teve internado outra vez, teve no médico outra vez, por problema de saúde pessoal dele. Essas foram as informações que eu tive sobre o jurídico procurador público da prefeitura. Tá? Deixar bem claro também outra coisa. O vereador, o senhor vereador Igor Sabará, está cobrando uma notificação para o vereador Antônio Brandão de Oliveira, que foi ofendido nesse plenário. Eu quero deixar bem claro para todos os vereadores, para todo o pessoal que está, a notificação já foi feita, assinada, está na mão do advogado. Agora, não parte a mim a notificação a ele que tem a casa que toma conta dessas coisas. Isso aí, o vereador Igor Sabará, que eu quero deixar bem claro que foi feita a notificação e eu assinei a notificação. Tá? Para que dê a oportunidade do vereador Antônio se manifestar sobre o palavreado que foi dirigido à sua excelência nesta casa de lei. Deixar bem claro sobre isso aí. Tá? E outra coisa, os vereadores, todos, nós, a gente tem uma preocupação muito grande com o município, uma preocupação muito grande em cada um fazer a sua parte de uma maneira, um faz uma parte denunciando, o outro faz outra parte procurando mais vulnerável, procurando ajudar o chefe do Poder Executivo de uma maneira diferente. Na minha opinião, a denúncia de vez de ajudar atrapalha. Na minha opinião, mas na opinião de outros vereadores, acho que não. Que denunciar que vai resolver e tem várias denúncias, várias coisas. Né? Quando tem coisas boas para o município, coisas boas, porque é que nem o vereador Alex falou, que analisa bem quando fala no município de Santa Catarina, que parece que quando passa de Curitiba para lá, está num país de primeiro mundo, porque é lugares muito mais avançados do que aqui no próprio Paraná e aqui no norte do Paraná. Quando vai na própria Curitiba mesmo, na região metropolitana ali, já é outra conversa. Mas aqui em Jataizinho, procura sempre o prefeito da maneira que pegou a prefeitura, vereador Jorge, que tudo, ele sabia, mas não tinha ideia do que ia acontecer. Tudo caía em cima da administração dele, é precatório, é tudo quanto é dívida, é fundão, é tudo quanto é coisa, caiu agora na administração de seu Urbano. E não seria diferente que tudo tem que ter arrecadação, tem que ter dinheiro para poder resolver. E a arrecadação do município, todo mundo sabe que é muito pequena. E eu, nesse plenário aqui mesmo, falei várias vezes que eu não acreditava, Fabiano, talvez em algumas emendas que o Estado, os deputados faziam aqui para o município. Com várias denúncias, denunciando contra o município, em tribunal de contas, em todos, não foi perdido uma emenda dos deputados que fizeram. E foi comprado várias coisas. Tem carros bons aí, tem a pá reta de escavadeira nova, tem bobiquete nova, asfalto do Maria Júlia, que era o maior bicho papão das outras administração, que você só via falar aqui na administração passada, que nem o vereador Clovinho mesmo, só falava no asfalto do Maria Júlia. Hoje está com as duas avenidas mais bonitas que tem ali, ainda falta alguma coisa. Mas nós não lembramos mais, porque já foi feito, está feito ali, e não esquece disso aí. Eu, vereador Alex, senhor vereador, tiro o chapéu para os dois deputados que ajudaram esse município aqui, durante a administração do Dirceu, que está ajudando, que é o Cury e o Stefano Júnior. Dois deputados que nunca abandonaram o município, sempre procuraram a regularização de vários dinheiros, de várias emendas no orçamento do Paraná, no orçamento do Estado, para que beneficie a cidade de Jataizinho. Sabe, junto também, não pode tirar nenhum merecimento do prefeito de sempre estar pedindo, cobrando, e eles foram simplesmente o deputado que ajudaram a cidade de Jataizinho. Não tem nenhuma dúvida disso aí. E o povo que está assistindo o Facebook pode saber que quem ajudou esse Jataizinho de deputado chama-se Stefano Júnior e Alexandre Cury. Tá? Deixar bem claro. Agora nós estamos aí eu acredito que logo deve começar uma parte do recapeamento de asfalto nesses conjuntos. Não vou falar qual é o conjunto, que eu não tenho certeza. Eu sou uma pessoa que sou muito realista e para a verdade. Se eu não adianta eu querer falar, se eu não sei onde é direito. Mas eu tenho certeza que vai recapar uma grande parte do município. Eu tenho certeza que pegou, numa chuvarada passada, várias pontes que foram derrubadas, começou na administração passada e deu prosseguimento nessa, e praticamente foi resolvido o problema do município, vereador Jorge, sobre essas pontes rurais que tem. E agora está a ponte da Água do Pari, que está lá também para ser remodelada a ponte e pôr em funcionamento, e eu acredito que vai funcionar. Então tem várias coisas que acontecem que nós... O criticar é fácil, é muito fácil criticar. Agora, falar uma coisa que foi feito, a gente esquece muito fácil. Porque a gente esquece fácil, às vezes, as coisas que foi feito no município, porque tem... Nós somos falhos. Nós, o ser humano, se perguntar para qualquer um aqui o que jantou há 5 dias atrás, ninguém sabe lembrar o que foi feito. E acontece na administração pública. O que foi feito de bom, sabe, ninguém a lembra. Agora, de mal, é que vai bater em cima e prejudicar. Obrigado, presidente.
Com a palavra o senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, o Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus novos pares, ao meu amigo Celso Biolada, ao nosso amigo Camarão, que está aqui presente nessa casa, e a todos que nos estão aí nos assistindo através do Face do Fabiano. Bom, eu só quero cumprimentar aqui uma cobrança que a gente tem feito, assim como lá da ponte da Água do Paris, mais uma vez eu quero, a gente até ia fazer aí uma indicação, mas a gente já fez essa indicação e vamos começar a cobrar ela mais, por mais vezes, que é o paralelepípedo aqui da estrada que vai para a Água Branca, onde a gente foi cobrado durante a semana passada por 3 vezes, e essa semana, hoje de manhã, o mais um situante nos cobrou lá, porque está prestes a colheita, e vamos ver o que pode ser feito ali no paralelepípedo, porque está muito difícil para o pessoal estar trafegando ali. Sábado eu recebi uma ligação lá do conjunto Milton Félix, de uma pessoa reclamando, onde havia umas pessoas fazendo racha lá de moto, e ele me ficou de passar o nome da rua, e até agora ele ainda não passou. Então eu só quero deixar esse munícipe bem claro para ele, que a gente vai tomar sim as medidas cabíveis para nós aqui da casa, e ele não vai ficar sem resposta. Só que eu preciso daí do nome da rua que ele ficou de me passar, aonde até me parece que atropelou um cachorro lá, que é de uma pessoa lá, que é muito, um cachorrinho muito querido lá, e que começou até um início de confusão. Então a gente só estamos no aguardo para que a gente possa ver o que dá para ser feito. Quanto à casa do abrigo, até concordo também com o vereador Antônio, o vereador Jorge, para que nós possamos também estar dando uma passada lá e estar dando uma verificada mais a fundo para ver o que está acontecendo e o que nós podemos fazer. Por enquanto são essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço pelo espaço.
Com a palavra o senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Bom, senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, todos os ouvintes aí do Facebook do Fabiano, meu boa noite. Bom, eu vou cobrar mais uma vez que eu disse que, por enquanto, que aquela ponte da Água do Pari não começasse, eu estaria aqui cobrando. Eu acho que já deveria ter começado, já deveria ter terminado aquela ponte. Por quê? Por que eu digo isso? Porque já começou a safra, a colheita de soja, de milho, e aquela ponte ali, aquela estrada, é a estrada principal. Ela dá ligação, na maioria do sítio ali do Pari e do Serralhão, Café Forte. Então, eu acho que o secretário aí agora, tá o Marcão, tá o Tamir, deveria ali olhar com carinho, correr atrás de madeira, que já tem as madeiras para cortar, ou já tem cortada, para que faça o quanto mais rápido possível. Nós, vereadores aí, que tem nós que andamos mais no sítio, somos cobrados diretamente, diariamente, nós somos cobrados, eu, o vereador Adir, o vereador Bidu, todos os vereadores aí, o Tizil, o Gordo, o que mais anda aí para a zona rural. Então, eu, por enquanto que não começar aquela ponte, Adir, eu estarei aqui cobrando. Juntos ao agricultor, já conversei com vários agricultores, e eles, ô vereador, você não vai fazer nada? A única coisa que eu falo, eu cobro, nós cobramos, né? Mas nós não temos poder na mão. Então, gente, mais uma vez, ao prefeito, aos secretários do prefeito, que dê andamento naquela ponte, já que tem a madeira para cortar, que a base da ponte lá, o engenheiro foi lá, disse que a base da ponte está boa. Então, por que que já não começa? Se vai fazer de madeira, tem a madeira, vai ganhar madeira, parece que já tem até a madeira cortada. Então, gente, eu acho que o nosso agricultor merece mais, mais respeito para que ele possa aí estar colhendo, transportando a sua soja com seu caminhão em segurança, não em desvio de estrada. Se tem, é a mesma coisa se desviar o asfalto aqui da ponte aqui, lá para Sertanópolis, por aqui, por Rancho Alegre, sair lá por Sertanópolis, sair em Londrina. Sobre o paralelepípedo, o vereador Tizil, ontem, eu estive ali, todo mundo sabe, já foi ali no clube de campo, que ali é paralelepípedo também. Foi tudo arrumadinho, tá bonitinho o paralelepípedo lá. E eu tinha ido esses dias antes lá, era cheio de buraco, igualzinho ali. Ontem eu passei lá, tá um tapete. Aonde não colocou asfalto, colocaram pedra. Eu falei, nossa, que beleza. Já na hora eu pensei no paralelepípedo ali. Na hora. Ontem à tarde eu estive lá, fui até lá no clube de campo, onde foi arrumado aquele conjunto lá, todinho foi empedrado. Todo bonitinho aqueles conjuntos lá atrás do clube de campo, que é Beira Rio também. Beira Rio, Tibagi lá também. Tá tudo arrumadinho. Então, eu acho que o secretário devia dar uma olhada lá, como foi feito, da maneira que foi feito, e poderia fazer ali também. Por quê? Isso aí já está sendo cobrado várias gestões para trás da Câmara aqui, da Câmara, nós cobramos. E Ibiporã ali foi feito. Eu acho que já está isento também, tem jeito de ser feito. Por enquanto são essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra o senhor presidente Maurílio Martielli, Bidu.
Bom, senhores presidentes, meus novos vereadores, ministro aqui, como já foi falado, Biolado, Horácio Triunfo da Silva, Popular Camarão, Fabiano Marques, cada sessão eu fico ouvindo a cada palavra do vereador. Começamos pela casa de abrigo. Aquilo já começou errado. E tudo que começa errado não termina bem. Nós temos conhecimento dessa casa de abrigo, onde já houve desvio de função, uma funcionária lá teve problema com o vereador aqui dessa casa, onde a funcionária discutiu, tiveram que tirar ela, teve que pedir a conta, porque recebia mais do que um cargo comissionado e que não era cargo comissionado. Então, vocês vejam bem, só os problemas. Então, tu acha que começa errado, não vai terminar bem. E essa casa de abrigo não vai terminar bem. Estava ouvindo atentamente aí a palavra do vereador Adir. Eu vejo, tem hora que eu fico analisando Inveja não impeça, mas eu estou com inveja de Biporã. Por quê? Nós tivemos duas ruas, parece que é coisa do outro mundo de assalto aqui. Só que não tem nenhum conjunto, Maria Júlia. O prefeito de Biporã pegou a Vila Kennedy. Para quem se faz tempo que não passa ali, o vereador Jorge até tem os familiares ali, é coisa de se invejar. Fez tudo. Está uma pista de corrida. Dá para a Fórmula 1 disputar a corrida na Vila Kennedy. Mas o porquê? O porquê? Porque é uma boa administração. As pessoas competentes no lugar correto, no lugar certo. Nós estamos aqui, vem aqui e fala desse paralelepípedo, a gente vem falando há quanto tempo? Essa ponte da Água do Pari, eu, o vereador Laércio, o vereador Adir, da outra vez, a gente vem cobrando essa ponte. Já taizinho, quando se faz uma coisa, parece que é coisa do outro mundo e não é. Mas o porquê que não? Porque vou chegar ao final. Porque não tem recurso. Vive pedindo esmola, emenda. Depende do deputado, vereador Alex. Sabe por quê? Porque nós não temos arrecadação aqui. Nós não temos receita. Eu queria que o vereador me respondesse da onde que o chefe do Poder Executivo vai tirar receita para fazer o restante das ruas do Jardim Maria Júlia. Eu gostaria que me respondesse. Da onde que a administração vai conseguir recurso para fazer o restante das ruas que faltam? Porque fizeram a avenida, mas as travessas não foram feitas, que é pequeno. E vai tirar o recurso da onde? Se o município aqui não tem empresa para trazer o ICMS, para trazer o imposto, é difícil. Nós não temos. E aí? A gente está aqui no terceiro ano. Nós, vereadores, como administração. Nós estamos quase na metade de fevereiro. E nós não tivemos nada. Nós não tivemos nada em Jataizinho. Então, e não vai ter. E não adianta querer falar que vai e que não vai. Como diz aí, mentiras em cima de mentiras, enganando a população. Não adianta. Por quê? Porque a mentira é lá na frente. Aí, ó, bem que o vereador Bidu falou. Aqui, eu falei aqui. Semana passada não conseguiram tampar o buraco da Avenida Antônio Brandão de Oliveira. Tamparam o buraco, mas é um dinheiro jogado fora. Porque gastaram dinheiro ali, a primeira chuva que der aí, vai levar tudo embora. E jogou o dinheiro pelo ralo. O que é vergonha, essa semana passada, nós aqui, como eu sempre preguei, vem cobrando, desde quando, vereador, uma prefeitura que não conseguiu fazer uma capela mortuária. Nós estamos cedendo essa casa aqui, que também é do povo, para ser uma capela mutuária. Porque o município que não tem condições de fazer uma capela mutuária. E aqui a gente tem que ficar cedendo. Cedendo as pessoas aí que moram em Jataizinho há mais de 80 anos, tudo bem. Mas é uma vergonha para o município. Vai ali em Biporã, olha que coisa mais linda. Não existe problema de estar velando ninguém na cama. Mas por quê? Porque é um município que passou vários prefeitos, que prefeitos que têm visão, que têm responsabilidade com o dinheiro público. Mas quando se põe prefeito que não tem responsabilidade com o dinheiro público, é nisso aí. E não vai mudar disso. Não vai mudar, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Por quê? Porque a gente não viu. Em nenhum momento o prefeito tomou uma decisão. O prefeito precisa economizar. Não adianta vir carro novo aqui para o município se a administração não está economizando. Como foi falado do Vectra aqui, onde gastaram 25 mil reais de peça. Então a gente também não pode esquecer do que está acontecendo, que já passou. O Vectra hoje está lá encostado sem uso. e gastaram quase 25 mil reais para arrumar um veto que custa 14. Então essas coisas que tem que lembrar. Aí reclamação, cada essa semana foi da casa de abrigo, semana passada foi de lixo, macarrão galo, o cara não vai lá pegar. Então é difícil. E tudo isso, sabe onde que cai? Cai aqui. Cai aqui nessa casa. E aí, quando se vem aqui e fala que a administração é ruim, que não pode falar que a administração é boa, o chefe do Poder Executivo fica brabo. Mas eu tenho que falar a verdade. Nós vamos terminar esse mandato pior do que o outro, do ex-prefeito Hélio. Se o Hélio foi ruim, esse é pior. Pior! Porque aquele ainda conversava com o servidor, atendia o servidor. Esse não atende ninguém. Esse não conversa com o servidor, não conversa com ninguém. Fechado. Tanto é que ele ganhou a eleição e não conversou com o vereador nenhum. Então eu não estou aqui. Eu estou falando o que acontece, o que está acontecendo já nesse terceiro ano de administração do seu Dirceu Urbano. Infelizmente, não tem conserto. Eu respeito o vereador que está defendendo, mas está consciente, mas tão consciente que infelizmente não tem conserto, vereador Alex. E que o prefeito não pode falar que ele não foi, que a Câmara não ajudou, não, porque a Câmara só ajudou até hoje. A Câmara só ajudou. Só que infelizmente a atitude que ele tem que tomar, ele não toma. E nós não podemos tomar atitude por ele. Porque quem tem que tomar atitude é ele. Economizar. Porque o município não tem condições de aumentar a receita. Porque não tem emprego, não tem indústria. E não vai vir indústria nenhuma para cá. Não vai, porque o município não tem condições de oferecer nada. Infelizmente, a maior empresa de Jataizy é a Prefeitura Municipal. E infelizmente, eu sempre falo, enquanto existiam esses cargos de comissão, função gratificada, cada vez o município de Jataizy vai para trás. Infelizmente não vai ser feito nada. Essas são minhas palavras. Passamos o período destinado à ordem do dia de hoje e coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 02-2019 de autoria da mesa executiva, que dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais de Jataizy do Estado do Paraná. Coloque em primeira votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrários, se manifestam. Aprovado por 9-0. Coloco em discussão o projeto de lei 03-2019, de autoria da mesa executiva, que autoriza a revisão geral anual dos vencimentos dos cargos efetivos comissionado do Poder Legislativo Municipal de Jataizy. Em discussão. Não havendo discussão, sua presença coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, se manifestam. Aprovado por 9-0. Coloco em discussão o projeto de lei 04-2019, de autoria da mesa executiva, que revisa o valor do auxílio alimentação dos servidores efetivo do Poder Legislativo Municipal. Em discussão. Não havendo discussão, sua presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, se manifestem. Aprovado por 9-0. Coloco em discussão o projeto de resolução 01-2019, de autoria da mesa executiva, que institui o banco de horas e regulamenta o serviço extraordinário para os servidores da Câmara Municipal de Jataizy e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário, que se manifeste. Aprovado por 9-0. Coloque em discussão.
Presidente, eu peço a retirada do requerimento.
Coloque em discussão o requerimento 06 de autoria do vereador Maurílio Martelli, requerendo envio ofício aos executivos, solicitando informações e cópias a respeito da destinação de bens. Cadê o requerimento? O 04 você tirou. Dá uma desculpa. Requerimento 05-2019. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência e diante do plenário da casa, nos termos do regimento interno, requerer o envio de ofício ao Executivo Municipal, bem como ao Jataizinho Preve, solicitando informações a respeito do parcelamento existente das dívidas do município para com o fundo, esclarecendo-se se encontram-se pagas em dia, bem como se há débito recente do exercício 18 e 19 referente ao pagamento da parte patronal e aporte por parte do executivo, de tudo encaminhando cópias. Caso haja atraso e ou não pagamento, questiona-se, o fundo tem tomado as necessárias providências para que o executivo fique adimplente, sala das sessões da Câmara Municipal Jataizinho, aos 8 dias do mês de fevereiro de 2019. Vereador Maurílio Martelli. Eu fiz esse requerimento, meus caros pares, porque é um comentário já que o município vai ter que mandar um outro projeto aqui para a Câmara, para pedir parcelamento em cima dos outros, o que já não pagou. Porque um fala um negócio, outro fala outro, outro fala outro. Então está aqui um requerimento de minha autoria, e eu estou pedindo essas informações. E está em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Senhor presidente, nós vínhamos falando já desde o ano passado que o absurdo do projeto da tarja de lixo, que ainda não começou a ser cobrado, eu tenho certeza que a finalidade desse dinheiro, dessa tarja de lixo, como o serviço não vai ser prestado, é para pagar a dívida do fundão. De alguma forma. Tem que me inteirar certo disso. Mas vindo para cá um projeto, um novo parcelamento dessa dívida, senhor presidente, não me causa espanto nenhum. Não me causa espanto nenhum. Mas eu queria deixar Vossa Excelência ciente que eu estive falando no fim de semana agora com o meu deputado federal, o Boca Aberta, senhor Emerson Petrive, e eu já agendei com ele que ele vai vir até Jataizinho, na prefeitura, na sede da prefeitura municipal, fazer a denúncia desse rombo do fundão para a imprensa. Não vou, lógico que eu não vou dizer o dia certo, não vou falar o dia certo, mas podem esperar que o Boca Aberta, o deputado Boca Aberta, vai vir até Jataizinho para denunciar, o rombo do fundão, que já chega a 2 milhões de reais. Eu acho que, no meu ponto de vista, tudo que é errado tem que sim ser denunciado. Não é porque quanto mais denúncia tem, com mais denúncia, até o inocente vira réu. Não concordo com isso. Denúncia tem que ter, fatos tem que serem apurados, e é esse nosso papel. Um fato desse, do fundão, de um rombo de 2 milhões de reais, não pode passar sem o conhecimento do Ministério Público. Porque o que está em risco, são os aposentados do município, que já me consta também, vereador Alex, até foi a vossa excelência que comentou comigo, que dentro de 4, 5 anos, aí, se continuar de quitar, o fundão não vai ter dinheiro para pagar os inativos mais. Pelo que me consta, até 2016, o juro do dinheiro aplicado do Banco do Brasil do Fundão pagava os inativos. Hoje é pego além de não estar sendo depositado os 4,18%, que aumentou de 14% para 18,18%, o aporte não está sendo depositado os 4%, nunca foi, não está sendo depositado os 14%, se eu não me engano, desde junho para cá, nem os 14%, só está sendo depositado os 11%, que é descontado do servidor. Então, o que está acontecendo? Está usando todo mês o juro e uma parte do capital para pagar os inativos. Não está entrando dinheiro, só está saindo, a grosso modo. Então, é um caso muito sério, é perigoso. Tem muita gente em risco, tem muito funcionário aposentado que trabalhou a vida inteira na prefeitura, correndo o risco de daqui a alguns anos não receber mais o seu subsídio. E também está correndo o risco os atuais funcionários, que já tem aí 15, 20, 25 anos de prefeitura, prestes a se aposentar, como tem alguns funcionários amigos meus que se aposentam aí entre 2020 e 2021, que está correndo também esse risco. Então, isso, senhor presidente, parabéns pelo ofício, pelo requerimento. Nós sabemos que esse requerimento vai ser reprovado, nós sabemos disso, que já foi colocado pela maioria da bancada do prefeito, que não se aprova requerimento dessa casa, que não vai se aprovar requerimento, né? Mas eu já deixo aqui meu apoio, sou favorável ao requerimento de Vossa Excelência, e torno a repetir, o deputado Boca Aberta vai estar no município fazendo a denúncia para a imprensa em primeiro lugar, do rombo, do fundão do nosso município. Por enquanto é só, senhor presidente.
O vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Eu vou respeitar aqui o requerimento e depois eu vou falar, senhor, depois na explicação pessoal, sobre o lixo e a taxa do lixo que foi tocado aí. Eu vou falar o que acontece dentro da taxa do lixo, essas coisas. Isso aqui, com respeito aos funcionários, eu vou votar a favor desse requerimento. Eu vou votar a favor. Eu não sei os outros vereadores, sabe? Mas eu vou votar a favor desse requerimento com respeito aos funcionários aposentados e os que estão na ativa. Tá? Deixo bem claro isso aí. E depois eu vou falar na explicação pessoal sobre o negócio do lixo.
Com a palavra, vereador Alex.
Bom, senhor presidente, eu quero deixar bem claro para a população, principalmente para os servidores públicos, que eu, como já declarado pelo vereador Antônio e pelo vereador Adir, em respeito aos servidores públicos municipais de Ataizinho, eu vou votar favorável também a esse requerimento. Por quê?
Em reunião, dona.
Porque o ano passado,
você me liga,
eu entrei em contato, acho que até comentei com alguns vereadores, eu entrei em contato e pedi algumas informações ao presidente do fundão, que é o senhor Sandro Fagá. Eu orientei o presidente do fundão, senhor presidente, a pedir exoneração do cargo dele de presidente do fundão. E falei para ele que se ele tivesse juízo, ele e o contador deveriam sair da presidência e da contabilidade desse fundão. Por quê? Nós vivemos uma crise institucional dentro do nosso município que não há como o poder público hoje pagar as contas que ele tem. Principalmente as contas com o Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos Municipais. Nós temos aqui, quanto é a gosto, teve um parcelamento na gestão passada, com muito quanto é a gosto, nós aprovamos nessa casa, no final de 4 anos, um parcelamento que chegou em torno de 1,5 milhão, na época. Hoje, em meados da gestão do prefeito atual, a dívida já passa desse valor. Olha só, senhores vereadores, a responsabilidade que está nas nossas mãos. O valor que deve hoje, se for na mesma proporção, no final da nossa gestão, nós, Jataizinho, que nós, vereadores, somos Jataizinho, os representantes dessa cidade, vamos estar devendo mais de 4 milhões de reais ao fundo dos servidores. Agora, não adianta, senhores vereadores, ficarem recebendo mensagem do além para tentar defender o fundão dos servidores. Não adianta. Porque os senhores estão prestes a nós termos aqui nessa Câmara uma possibilidade de uma denúncia ao Ministério Público contra o prefeito municipal e um afastamento dele pela justiça. Não, eu não estou falando de vereadores, não. Eu estou falando da justiça pública. Porque simplesmente o prefeito municipal, ele está cometendo um crime de improbidade administrativa. Porque como que você não deposita o dinheiro que você, tem que, você deve para os servidores? Nós vamos ter um exemplo aqui. Os senhores vereadores, nós oito que não somos presidente, eu gostaria que os vereadores fechassem seus olhos e pensassem se fosse isso com o presidente dessa casa. Que ele não estivesse depositando o dinheiro de fundo de pensão dos servidores da Câmara Municipal. Nós, vereadores, estaríamos incomodados com isso? Com certeza estaríamos incomodados. Qual seria a atitude que nós deveríamos ter com o presidente? Afastamento do presidente imediatamente. Porque ele tá usurpando a lei que ele fez juramento aqui para cumprir. Então, o prefeito não é diferente. Nós não podemos usar hipocrisia dentro dessa casa. Quando eu vejo vereadores levantarem a favor de servidores públicos, como levantou o vereador Antônio, vereador Adir, eu estou levantando, que já estou declarando meu voto, o vereador Maurílio, que é o autor desse projeto, eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu falei sobre esse fundão aqui, e muitas vezes foi motivo de sarro dessa casa aqui. E hoje nós percebemos que é uma coisa séria. É uma coisa séria. Porque hoje nós estamos igual quem deve para a agiota. O prefeito municipal não consegue mais pagar o dinheiro que deve para a agiota. O prefeito municipal não consegue mais pôr em dia o que ele deve para o fundão. Faça um desafio aqui. Faça um desafio se o prefeito estiver me assistindo, se qualquer o contador da prefeitura ou qualquer vereador aqui. Eu faço um desafio se ele tem o dinheiro para depositar todos atrasados do fundão até o dia 20. Ele não tem. E não vai ter até no outro dia 20, e não vai ter até dezembro, e não vai ter até fevereiro, e vai acabar o mandato, e nós vamos ser obrigados a fazer sabe o quê? O muro da lamentação de novo. Nós vamos chegar aqui em dezembro, nós vamos ter que fazer um parcelamento para deixar para o próximo prefeito. Aí chega o próximo prefeito, a próxima Câmara Municipal, e fala que nós aprovamos o parcelamento, igual essa culpa que a nossa Câmara passada está carregando aqui. Está carregando hoje. Envolve muito mais, senhores vereadores. Não envolve só os servidores da prefeitura em si. Envolve os servidores da Câmara Municipal. Envolve os servidores da autarquia, o SAAI. Agora, é lógico que tem alguns servidores que não entendem o risco que eles estão correndo. Muitos servidores não entendem o risco que eles estão correndo. Porque acham que a aposentadoria não vai chegar para eles. Eles acham que eles são novinhos, eles acham que acidente não acontece, eles acham que um servidor não cai no rio e morre afogado, eles acham que uma doença não fere um servidor e leva à morte, ele não acha que um servidor pode bater um carro e morrer e a sua família ficar desprotegida. É isso que nós tínhamos que entender. Que quando nós temos... Isso é coisa séria. Esse requerimento... É o requerimento mais importante que nós temos esse ano nessa casa. Porque aqui é hora de nós esquecermos o lado político. Aqui é hora de nós esquecer quem é a oposição, quem é a situação. E votar a favor dos servidores. E não estou dizendo, que o prefeito está errado se ele não tem dinheiro de pagar. Porque a gente sempre sabe que no popular, quando você tem dinheiro, você paga. Quando você não tem, você não paga. Agora, se ele não tem dinheiro, ele tem que vir a essa Câmara Municipal e respeitar essa casa. Ele tem que pedir autorização para essa casa para não pagar os servidores públicos. Essa é a casa de lei que ele tem que respeitar. Ele não pode simplesmente ficar devendo quase 2 milhões de reais para o fundo, fora o parcelamento, e achar que nós não temos o dever de cumprir. Hoje nós estamos sendo omissos. Hoje nós estamos passivamente vendo os servidores sendo enganados desse fundo de pensão. Por isso, senhor presidente, não quero me alongar, acompanho o voto dos vereadores que me antecederam e voto também favorável a esse requerimento.
Com a palavra o vereador Cícero.
Bom, presidente, eu também gostaria de me manifestar a respeito do requerimento. E eu também, a semana passada, escutei um boato na cidade que ia vir outro projeto aqui de parcelamento. E eu conversei com o secretário, eu falei que eu ia analisar bem, que 99% eu não votaria a favor, porque é uma crassa ali sofrida dos funcionários e a gente está vendo que o fundão nosso aí está indo para água abaixo. Eu, como funcionário também, me preocupo. Vários funcionários nos cobram, nós vereadores, todos os dias, a respeito desse parcelamento. Lá em 2016, houve uma polêmica danada aqui, que se paga, se não parcelasse, não pagava o 13º. Se pagasse o 13º, não pagava o fundão. Então, foi parcelado, já veio outro parcelamento aqui. Então, eu, pegando um gancho aqui no vereador Adir, com respeito também aos funcionários, que todo dia de manhã eu estou ali no barracão, e acredito que os funcionários encontram aqui com todos os vereadores, e é uma cobrança e é uma preocupação de todos aqueles que vai depender aí de futuramente da aposentadoria da prefeitura. E eu também já tive oportunidade, como o vereador Alex comentou, de comentar com o Sandro Fagá, já comentei com o Malô, pela responsabilidade que é ser presidente e participar do fundo. Até inclusive o Malô tem uma multa aí, se eu não me engano, de R$8.000, que é no CPF do presidente, Fabiano, do fundão. Então eu acredito que nós devemos aqui não sacrificar o prefeito, mas assim, trabalhar em conjunto, nós vereadores, arrumar uma solução, vereador Adir, para que possa estar eliminando essas parcelas que já foi parcelado e não pensar em mandar novamente aqui mais um projeto de parcelamento para jogar todos nós, vereadores, em situação difícil, inclusive os funcionários. Porque os funcionários esperam muito nós, muito da gente, e esse fundão depende também de nós, vereadores. Se nós ficar parcelando aqui mais 10, nós vamos ficar aí 10 anos parcelando, e quem vai sofrer ali na frente, como o vereador Alex diz, vai ser nossos funcionários. Porque hoje o fundão está tirando da aplicação para pagar os inativos que se encontram hoje na prefeitura. Então eu quero dizer, com respeito aos funcionários, vou junto com o meu parceiro de cadeira ali, vereador Adir, sou favorável ao requerimento do vereador Maurílio.
Com a palavra, vereadora Adirley.
Eu quero falar mais alguma coisa aqui, às vezes discordando até com alguma palavra do vereador Alex, porque o requerimento, eu tenho a minha visão. Quem muda a minha ideia é só Deus. Deus muda a minha ideia porque é a força maior. Mas eu tenho uma maneira, que às vezes chego aqui, eu converso com os vereadores, converso com outro, mas se eles falarem, vou votar a favor, eu simplesmente sou solidário por qualquer voto, que já foi me reprovado nessa casa, requerimento meu aqui, por 8-0, 8-1. Já foi reprovado nessa casa aqui. Mas eu achei extremamente que os vereadores quiseram, não tem como de fazer diferente. Esse requerimento eu vou votar a favor, extremamente uma ideia minha, não tenho mensagem, não troco mensagem com ninguém, não tenho papo, não, eu sei o que você quis dizer, tá? Não tenho papo e nem também sou nenhum momento contra os vereadores, cada um tem a sua opinião própria, sabe? Esses outros requerimentos, a hora que for votar eu vou analisar, não é porque é do presidente que vai votar a favor porque é do presidente, não, dá na cabeça, eu voto contra, eu sou assim. Entendeu? Não tem negócio, nem porque de vereador pulando de tarde, vereador ciclano. Eu simplesmente estou tão batido em requerimento, em crítica, em luta. Aqui é assim, se por um acaso você está do lado do prefeito, você é criticado. Se você está contra o prefeito, você é criticado. Você não sabe o que, a opinião que toma. Eu tomei uma decisão de apoiar o prefeito, apoiar os requerimentos, os projetos aqui, por uma conversa que eu tive na administrativamente dele. Se eu parei, se você levar o secretário de governo lá para baixo, que é o vereador Dindinho, eu vou apoiar a sua administração. Ele levou e está trabalhando lá, e eu nada mais justo do que compromisso com a minha conversa. Como o presidente também falou, eu vou apoiar também. Tá? Então não é segredo, não é para nada. Não estou saindo fora, presidente, do requerimento. Isso são palavras que a gente quer compor para chegar a um bom senso. Eu vou votar a favor desse requerimento. Sabe? Poderia, quem quisesse falar, eu ia votar a favor. Tá? Por quê? Com respeito não é a uma pessoa. Com respeito a muitas pessoas. Então, eu acredito que os vereadores têm a ideia deles. Não vou, nenhum momento, que não quero que seja solidário a mim. Pense o que é o requerimento.
Com a palavra, o vereador Antônio Laércio dos Reis, popular Tizil.
Bom, eu só quero cumprimentar aqui, senhor presidente. Eu acho que com o meu voto já vai estar tudo certo para que isso seja aprovado, esse requerimento. É até para, quase contrariando, né, o colega de cadeira aqui, o meu nobre vereador Antônio, onde ele já disse que tinha certeza que o requerimento ia ser aprovado. Eu vou votar favorável porque eu não me lembro se foi outubro ou novembro, onde o meu nobre diz aqui, o vereador Alex, foi pedido aqui, eu não me lembro se foi pedido, foi convidado o presidente do Fundão ou foi uma convocação para que ele comparecesse nessa casa para que desse umas explicações. E se eu não me engano, o dia que ele veio aqui, eu encontrei com ele ali em frente ao Banco do Brasil, ele disse que estava vindo aqui porque não queria vir para falar aqui em público, porque disse que tem vergonha, que é meio tímido. Então ele estava vindo aqui para dar as respostas dele. E eu não sei qual foi a resposta dele. Então, como tem aqui esse requerimento, eu acho que é o meio mais próximo da gente chegar a essa conclusão. Também sou favorável a esse requerimento, independente de quem vai demandar no voto ou quem não vai, mas eu sim vou votar favorável.
Eu gostaria até de dizer, eu, autor do requerimento, que na verdade esse caso do Fundão já se tornou um caso sério com o vereador. É que acontece o seguinte, que a administração está empurrando com a barriga. Empurrando, e não tem conserto. Então eu até gostaria aí hoje deixar a palavra para o nosso jurídico da Câmara, o doutor José Augusto Ribas Verdão, até para falar desse requerimento. Com a palavra, o vereador, o jurídico da Câmara, José Augusto Ribas Verdão.
Boa noite a todos os ouvintes do Facebook do Fabiano. Boa noite, senhores vereadores.
Fala perto.
Acerca do pedido do requerimento do vereador Maurílio, anteriormente o vereador Alex já falou muito sobre isso e não foi atendido em nenhum dos requerimentos, se não me engano, dois ou três. Ele expôs muito bem a questão naquela época, a preocupação que ele já tinha sobre o a atual situação do fundo e a situação futura dos servidores que irão se aposentar pelo município de Ataizinho. A preocupação era constante, era verídica, era verdadeira e era própria para o momento. Porém, não tenho recordação, vereador Alex, se foi reprovado ou não os seus requerimentos anteriores. Mas o que importa é o de hoje. O vereador Maurílio, preocupado também com a situação já pela discussão anterior, trouxe à tona novamente essa questão. Foi convidado, como o vereador Tizil mencionou, o presidente do fundo, que é o Sandro Fagá, ele na oportunidade não veio prestar os esclarecimentos, veio depois conversar pessoalmente, mas não convenceu a todos. O que que ocorre? Na verdade, o município de Jataizinho não está aportando o valor devido ao Fundo de Previdência Municipal. Por sua vez, o Fundo de Previdência Municipal está bancando os pensionistas e aposentados. Há um descompasso, porque o valor a ser pago, que está sendo pago, é superior ao que está sendo arrecadado. Por isso, já o então prefeito Hélio fez o pedido de parcelamento, começou a cumprir, entrou o prefeito Dirceu, deu continuidade e suspendeu, não pagou mais. Fez o pedido novamente de reparcelamento, mas também não cumpriu. O que que eu quero explicar, o que implica essa atitude, tanto de um como de outro? Ocorre o seguinte, há vários municípios que fizeram o mesmo comportamento. Fizeram o pedido, criaram o Instituto de Previdência, depositaram inicialmente, depois suspenderam ou extinguiram o Fundo de Previdência e voltaram para o Sistema Nacional de Previdência. Porém, não recolheram aquela parte. O que que acontece? O Ministério Público, tanto o federal em relação ao INSS, mas também o estadual, quando é questão igual a nossa aqui, que é localizada, entrou com uma ação civil pública de ressarcimento do dano, ineligibilidade do prefeito e dos gestores do Fundo de Previdência. Tem um município, que eu não vou, por questão de ética, não vou citar o nome, que está com uma situação super delicada. Lá, o prefeito foi reeleito, os presidentes do fundo foram trocados, que são 2 anos também, estão o ex-prefeito, o prefeito e 6 servidores públicos, com os bens indisponíveis, bloqueados, e o valor da ação dá simplesmente R$8.200.000. E não tem o que fazer. Não tem como desbloquear, não tem como vender, não tem como consertar. Salvo um parcelamento de débito também é alto e o município lá não vai suportar para bancar. Aqui, tem Ibiporã fez uma situação, adotou uma situação um pouco diferente da de Ataizinho. Quando ocorreu que lá também o Instituto de Previdência deles tem um montante muito grande de servidores nativos e aposentados, eles fizeram um cálculo atuarial e estava chegando num momento delicado que o aporte e o recolhimento não suportaria mais os pagamentos. O município enviou para a Câmara, que aprovou uma doação de lotes urbanos que pertencem ao município para o Fundo de Previdência. E o Fundo de Previdência acatou, recebeu como doação em pagamento, na verdade, não é doação, e acabou vendendo esses lotes e apurando valores para aportar para o fundo. Saneou-se na época. Esses dias atrás eu conversei com o presidente do fundo, hoje eles estão com 42 milhões em caixa, certo? Que serve para suprir as necessidades dos pagamentos e aplicação financeira para sobreviver. Aqui, eu não sei se essa seria uma situação adequada para o prefeito, mas, porém, ele deveria ser um pouco mais cauteloso para escapar de uma futura ação civil pública e outra, tem ação penal por improbidade, por apropriação indébita de valores, que também existe simultaneamente. Eu aconselharia ele a tomar mais prudência. Os vereadores da base também estão com o novo procurador jurídico na prefeitura, colega meu, Maricato, poderia até conversar com ele, falar, se apura eu passo aí, que senão o troço vai ficar extremado, igual diz o vereador Alex. De repente entra com ação, pede afastamento liminar e a coisa complica ainda mais. Muito obrigado.
Bom, para complementar esse requerimento, nós já sabemos que a conta desse fundo já foi reprovada na gestão lá para trás, que era um outro servidor aí, está com as contas problema no Tribunal de Contas. Nós sabemos que existe já desde o ano passado, que hoje o prefeito paga 14%, já existe um estudo que tem que se aumentar para 18%. E isso depende do executivo. Ele tem que mandar um projeto para a Câmara para aumentar isso desde o ano passado. Então, veja bem, lógico que vai mexer no bolso de quem? Dos servidores. Porque desconta 14, tem que o que foi estudado hoje tem que ser 18%. Para não precisar mexer já na aplicação. E isso já está sendo discutido desde o ano passado. Conversei aqui com o diretor da Câmara, conversamos com o presidente do fundo, que é o Sandro, conversamos com o contador do fundo, e isso, só conversar é onde que nós chegamos nos extremos. Por quê? A conversa vem e vai indo para 2 anos. E até agora, o chefe do Poder Executivo não mandou um projeto para cá. Então, essa é a questão do requerimento de minha autoria. Em votação, os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Aprovado por 8-0. Quero até agradecer a todos os vereadores aqui presentes que votaram favorável ao requerimento. Requerimento 06 de 2019. Eu até tive a coragem de fazer esse requerimento porque eu fui cobrado na sexta-feira de manhã ali no posto de gasolina. Eu falei, realmente você está certo, eu quero saber também. E que nunca foi cobrado aqui. Requerimento 06-2019, o vereador que o presente subscreve, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, e diante do plenário da Casa, nos termos do regimento interno, requerer o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto aos destinos de bens inservíveis, tais como pneu, carcaças de máquinas e ou veículos, óleo queimado, etc. Esclarecendo se o município está encaminhando tais bens aos destinos corretos para reciclagem ou está promovendo a venda dos mesmos. Caso esteja promovendo a venda, encaminhar cópia dos processos licitatórios na modalidade leilão para as vendas dos bens públicos. Sala das sessões da Câmara Municipal, já está exigindo aos 8 dias do mês de fevereiro de 2019. Por quê? Nós temos consciência, nós sabemos, que você vai em tudo quanto é oficina, você está lá, passa os caras comprando óleo queimado, carcaça de pneu, o cara paga 100, 200 reais na carcaça, que pode ser recuperável ainda. E esse, eu, na sexta-feira, um cidadão, um borracheiro, me perguntou se eu poderia falar o que está sendo feito. E eu falei, olha, você me pegou de surpresa. Eu não tenho conhecimento. Inclusive, ele falou, inclusive já está aí hoje, como tem bastante maquinário, aqueles pneus de mística, de trator esteira, de trator esteira não, de moto niveladora, trator, aquilo vale, uma carcaça, dependendo da carcaça, vale até 400, 500 reais. Óleo queimado é por litro. E realmente, peça, que é ferro velho, você vai pondo ali no barracão e você vai ajunta tantos quilos. E aí, conversando com mais aqui na Câmara, eu primeiro perguntei, esse requerimento cabe a nós saber? Cabe, por quê? Porque o município ele não pode doar para ninguém porque não é dele. Ele não pode queimar ou se está onde que, se está sendo feito correto. Então está aqui esse requerimento porque eu fiquei sem saber o que eu respondia para esse borracheiro. E nisso incluiu peça, óleo queimado, começou nos pneus. Então esse é meu requerimento, está em discussão.
Eu quero...
Com a palavra, vereadora Adir Leite.
Eu quero... Aqui esse requerimento está escrito. De autoria do vereador Maurício Martinelli, requerendo que envie o ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações e cópia a respeito da destinação de bens inservíveis pertencentes ao patrimônio público. Agora, eu fico matinando aqui, estou vendo o requerimento, prestando atenção, e peguei agora, pensei que era bens, seria terreno, seria uma coisa, outra. Agora, é uma coisa quase impossível de saber, né? É, óleo preto que foi destinado, tirado, óleo pneu que repassa, isso é quase impossível de saber, viu, presidente? Eu acho isso aqui uma coisa que chama-se, eu quero saber, sabe? Só que eu já falei e falo o que é da minha opinião. Eu sou contra este requerimento.
Com a palavra o vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Bom, senhor presidente, eu, na verdade, sou favorável ao requerimento. Qualquer requerimento que venha para essa casa, sou favorável. Desde que não seja para prejudicar qualquer vereador aqui, porque também a gente tem que analisar o requerimento, né? Bom, senhor presidente, eu, em um dos cursos que eu ministrei o ano passado, foi sobre a questão de gestão de bens públicos. E é uma questão muito melindrosa que tem em todos os municípios, a questão dos pneus. Porque há uma divergência de entendimento de tribunais de conta, tá? O que é um bem ser inservível ou servível? Por exemplo, um bem inservível, ele é um pneu que você não aproveita mais nem a carcaça dele. Aquele pneu assim que o popular barriga de cobra, né? Aquele pneu assim que já está soltando os arames e não dá para reutilizar. A questão que eu vejo aqui da preocupação do presidente é a questão dos pneus que têm um valor significativo, tá? Os pneus, por exemplo, estou dando o exemplo aqui do pneu. Nós temos aqui um vereador que já foi responsável pelo barracão, ele sabe o que eu estou falando. Muitas vezes ele deve ter pegado com a sua caminhonetinha que ele trabalha e ter levado muitos pneus para recauchutar, para o popular ressolar, pneus de grande valia. Então, como que nós controlamos isso? Tem como? Não, nós não temos que controlar isso. Quem tem que controlar isso é o responsável pelos bens patrimoniais do município. A questão que se coloca em divergência é se tem que ser patrimoniado, colocado, registrado em patrimônio, esses pneus caros ou não. Mas, o que nós temos que ressaltar aqui é que quando você admite ou coloca num cargo uma pessoa responsável para cuidar daqueles pneus, nós entendemos que nós estamos confiando na boa fé daquela pessoa que ela vai cuidar daqueles pneus. Agora, quando chega ao ponto de nós, vereadores, não sabermos o que é feito com os pneus, principalmente os inservíveis, que nós temos que ter até uma consciência ecológica. Porque o pneu inservível, quando você vai descartar ele, tem que ser para uma empresa que ela tem um registro e ela tem que dar um selo que ela está recolhendo aquele pneu. Então, por exemplo, quando a gente passa nessas borracharias particulares e a gente vê aquele monte de pneu encostado, eles estão esperando alguém para buscar, são pessoas certificadas, pessoas jurídicas certificadas, que vão levar aquele pneu embora e vão, muitas vezes, eles não vão pagar o pneu que eles estão levando, eles vão receber o que eles estão levando, para ter o descarte necessário. Há cidades que fazem lá piso, emborrachamento, há várias situações feitas. Agora, o que nós não podemos chegar ao ponto é de acontecer, igual eu acho na gestão passada, nós estarmos aqui em reunião da Câmara, por exemplo, e acontecer de chegar notícia para essa casa
que servidores estavam vendendo o resto de óleo do usado do barracão, que em troca disso o ex-prefeito municipal tinha autorizado vender o óleo e fazer um churrasquinho para os funcionários. Isso é que nós não podemos chegar a esse ponto de novo, porque eu volto a dizer, eu disse uma vez para o meu irmão isso, um dia que meu irmão reclamou que ele ganhava pouco na prefeitura, eu falei, pede a conta e vai cuidar da sua vida. O servidor público que não está contente com o salário, ele peça a conta e vai procurar serviço na iniciativa privada. Igual nós temos aqui um servidor público e um ex-servidor. Um acha que ganha razoavelmente bem. O outro achou que não ganhava, botou a fila para correr. Então, assim funciona a administração pública. O que nós não podemos é passar o pano aqui nessa casa. É, por exemplo, porque os servidores do barracão estão pegando e vendendo óleo. Não estou falando que é isso que acontece. Quero deixar bem claro. Mas aconteceu no passado. Na gestão passada foi denunciada essa casa para nós. Então eu não quero chegar nesse ponto. Se o funcionário quer fazer churrasco no barracão, das duas uma. Ou a administração pública mete a mão no bolso e paga, né? Ou se algum vereador quiser, vai lá e paga para os servidores, que eu não vou lá pagar. Não vou, não adianta pedir. E se alguém não, não tiver vereador que paga lá, não tiver prefeito que paga, os servidores que se unam e pagam o churrasco deles. O que não pode é começar essa questão de vender óleo, vender quilo de ferro. Por quê? Porque, na verdade, nós somos uma administração pública. Nós não somos igual pessoas particulares que você toma uma lata de refrigerante, você toma uma lata de cerveja na tua casa e você guarda aquela latinha e depois ou você doa para alguém ou você vende. A administração pública não funciona assim. A administração pública, a doação é feita através da assistência social, das pessoas que são integradas num sistema de risco social, uma pessoa que precisa, uma pessoa que está passando por necessidades naquele momento, que a assistência social também não é meio de vida. Por exemplo, a pessoa hoje ela recebe uma cesta básica, ela não tem que ficar os 4 anos recebendo, porque talvez o mês que vem ela voltou a trabalhar, ela vai lá, não, vai falar, não quero mais a cesta básica, não quero mais meu cartão do Bolsa Família. Assim é a administração pública. A administração pública, ela não pode simplesmente fechar os olhos. Ela tem que dormir com os olhos abertos. Então, por exemplo, o pneu é inservível? Tem que ter uma empresa que vai lá e recolha os pneus e leve embora. Se tiver que a prefeitura pagar, que pague e leve embora esses pneus. Agora, o pneu não é considerado inservível? Então, por exemplo, tirou lá 18 pneus de ônibus do município, fez aquela reforma de começo de ano. Os pneus são considerados bons? Então, eles vão ser levados para um reaproveitamento, ressola, não sei como que fala hoje aí no dia a dia. Então, eu vou votar favorável porque eu acho que é interessante a gente saber disso, até porque para a gente ir freando as coisas que podem acontecer no futuro dar errado. Para que não aconteça e os servidores saibam que aqui tem uma Câmara que fiscalize, a gente vai conseguindo segurar ali as amarras, estancando para não deixar que aconteça igual aconteceu na gestão passada. Depois a gente tem que ficar com dó aqui do servidor, porque o servidor não sabia, ele pegou lá 1.500 litros de óleo queimado e vendeu por não sei quantos centavos o litro, para a gente não precisar isso. O servidor ele tem que saber o seguinte, pode? Pode. Não pode? Não pode. Então, o funcionário pode vender o óleo queimado? Não pode. O funcionário pode pegar um pneu e falar, não, esse aqui é inservível? Ele não pode fazer isso. Quem faz é o responsável pelo setor de compras e almoxerifado. Então, eu não posso falar, nenhum vereador que pode falar o que pode e o que não pode. Tem a lei para isso, tem a pessoa que gerencia os bens imobilizados, os bens patrimoniados. Então, nós temos aqui simplesmente que fiscalizar. É o que eu vou fazer, vou estar favorável nesse requerimento.
Senhor presidente, por gentileza.
Boa palavra, vereador Adilei, está em discussão.
Eu quero falar para vocês deste requerimento em experiência própria, vereador Alex. Me desculpa até de eu citar o nome, vereador Alex, com todo respeito. Eu quero falar para vocês que eu tive experiência própria, porque na época que eu fui administrador da Fazenda dos Vieira, gastava mais óleo na fazenda do que a prefeitura gastava mais óleo diesel.
e óleo lubrificante e pneu também. E está lá, aí, o doutor Aguinaldo, que era o diretor-geral da fazenda, tinha lá caminhão de caminhão, caminhão cheio, não era caminhão de caminhão, mas caminhão cheio de pneus velhos, que ele pedia, por favor, para quem quisesse levar os pneus. Entendeu o tal negócio? Então eu nunca vi em nenhum momento, está lá ele, pode perguntar, que não é maquiagem isso aí não. Sabe, ele fazia alguma coisinha lá que tinha algum, que nem era o, na época tinha o Zé também, né? E eles faziam o Zé, eu vi ele falar que vendia casco de bateria velha. Isso eu vi ele falar algumas vezes que vendia. Tá? Então eu tenho certeza para vocês de uma coisa, que são coisas tão significantes que eu acho que essa casa de lei aqui, que mesmo você estava falando, a sua excelência estava falando, quantos e quantos privilégios que eu não vi que teve funcionário público aqui ter privilégio de deitar e rolar. Aí sim. E coisas novas, em coisa que vai comprar e tal. Mas eu acho um troço tão esquisito, na minha opinião, na minha ideia. Troço tão esquisito falar em óleo preto, óleo queimado, falar em, eu sei lá, pneu velho, eu sou...
Vereador Adir, eu entendo. Agora, o vereador Alex deixou bem claro. Lá da fazenda é uma coisa particular. Agora, quando você se fala dinheiro público não é coisa que você, o dono da fazenda, ó, você quer vender a carcaça de pneu, você vende, você quer vender a carcaça de bateria, você vende, você quer dar, você dá. Mas na prefeitura é diferente. E eu entendi a pergunta que esse cidadão me fez. Como, inclusive, esse requerimento envolve a carcaça de bateria, nós sabemos que para comprar uma bateria, geralmente, nós particulares, nós temos que levar a velha lá, porque senão você paga 30, 40 reais mais caro. Na prefeitura eu não sei. Eu gostaria, se o senhor souber, na prefeitura o senhor me respondesse. O que é feito? Se o senhor conseguir me responder, eu tiro o requerimento. Eu tiro o requerimento de pauta. Se o senhor me responder, o que é feito?
Responder o quê?
O requerimento que eu estou pedindo para a prefeitura.
Ah.
Se o senhor conseguir responder o que é feito com a carcaça, não, com o óleo queimado.
Eu não sou gestor nenhum, eu sou apenas
organizador. Por isso que eu fiz o requerimento.
Minha opinião.
Agora, se o senhor me convencer com a resposta do requerimento, eu tiro o requerimento de pauta aqui. Eu só estou fazendo o requerimento que eu queria saber. Porque eu não sei. Vereador Laércio, o senhor sabe o que é feito? Vereador Ligo, eu não sei, vereador Jorge, vereador Gordo, que trabalhou lá, vereador Cícero, o senhor poderia responder esse requerimento para mim? Eu tiro o requerimento, não precisamos nem discutir mais. Vereador Cícero, o senhor foi geral lá, respondeu por 8 anos, o senhor poderia me responder esse requerimento? Eu tiro agora de pauta. Hã? Não. Vereador Cícero, se o senhor me responder, eu não coloco nem votação, eu tiro. Vereador Laércio, consegue me responder?
Bom, senhor presidente, eu até o do particular eu consigo responder para o senhor, mas o do nosso, do município, que foi o que o senhor perguntou, aí eu já não consigo não.
Então, por isso...
Então, aí já outra informação.
Por isso que eu gostaria de saber, porque eu não sei. Eu sou vereador aqui pelo sexto mandato, eu não sei. Não sei. Se eu soubesse responder, não iria fazer esse requerimento. E fui cobrado disso. Então, estou fazendo o requerimento porque eu fui cobrado e não soube responder. Então, não é uma coisinha pouquinha, mas envolve o dinheiro público. Como é? Se fosse meu óleo queimado, quando eu troco lá na oficina, eu já deixo lá na oficina. Muitas vezes ainda... Já cheguei a pedir para colocar negócio para pôr palanque de cerca, diz que não deixa apodrecer o óleo queimado, e eu nem sabia disso. Então, eu fiz o requerimento porque eu fui indagado sobre isso. E infelizmente eu não soube responder. Mas respeito, respeito a sua opinião.
É por isso, senhor presidente, que eu quero falar que eu não tenho nada, eu só tenho um carro. E quando eu vou trocar o óleo lá, eu nem quero perguntar para onde vende o óleo. Quando eu vou trocar a bateria, eu dou lá e troco a troco de outro casco. Pneu, quando tira, eu já, antes, lá na borracharia, eu já largo para lá. É um problema
mas
mesmo.
Mas o vereador Adir...
É isso que eu estou falando.
O vereador Adir não entendeu o requerimento.
Eu entendi.
Que eu fiz o requerimento. Então não é coisa particular com coisa pública. Essa é a diferença. Então está em discussão e eu gostaria de colocar em votação. Vereador, se haverá o requerimento, permaneça como está, o contrário se manifesta. Como é que ficou? É estranho, porque a gente pergunta para os vereadores se sabe me responder, nenhum sabe, nenhum quer saber. É aquilo que eu falo. Eu acho um absurdo um requerimento de um colega ser reprovado por questões de mesquinharia, questões de poder. Como eu disse, se alguém soubesse me responder aqui, eu tiraria o requerimento. Não precisava chegar nisso. Não precisava um dando explicação, outro dando outro. Então são essas coisas que vai se desgastando essa casa. Inclusive eu fiz uma pergunta para cada um. Se alguém me respondesse, eu tirava o requerimento. Eu tirava, não precisava discutir. Mas infelizmente as coisas que estão acontecendo não dá para entender.
Mas presidente, como é que vai saber se
então,
é
o ministro? Então, mas tudo bem, respeito a opinião. Respeito a opinião de cada um, mas é uma coisa que inexplicável. Com a palavra, vereador Igor.
Eu não tinha conhecimento acerca do que é feito com os materiais inservíveis, mas eu consegui localizar aqui no site da Câmara, de acordo com a portaria número 219, de 20 de setembro de 2017, nós temos uma comissão especializada que é composta pelo Orides Figueira da Silva, Marco Antônio Martinelli e Devanildo Martins, que são os responsáveis por caracterizar o que é inservível ou não e remeter à venda desses bens ou não. Está disponível no site da Prefeitura.
O requerimento é isso, mas não explicou nada. O que está sendo feito?
Então, é analisado por essa comissão.
Então, tá analisado, mas eu quero saber se arrecadou, não arrecadou.
Isso, mas isso valeu. Isso pode...
Esse era...
Pode ser encontrado no portal da transparência, como eu encontrei a portaria.
Essa era a finalidade do requerimento, mas só existe uma comissão. Mas o que está sendo?
Não, é só acompanhar os trabalhos dela, você que entendeu? É disposto no portal da transparência.
Requerimento 07/2019. O requerimento, o vereador que o presente subscreve, vemos respeitosamente a presença de Vossa Excelência e diante do plenário da Casa, nos termos do regimento interno, requerer o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto ao destino da estrutura e maquinários existentes na usina de reciclagem, instalada em Jataizinho por volta do ano de 1998. A qual não se encontra mais no local, esclarecendo se tais bens públicos foram vendidos ou encaminhados para reciclagem de tudo, encaminhando cópia que confirme o alegado. Caso tal material se encontre estocado em depósito público, encaminhar foto recente para confirmação, bem como certidão de que os bens não foram vendidos ou encaminhados para reciclagem. Sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 8 dias do mês de fevereiro de 2019. Esse é outro requerimento polêmico. 1998, o município comprou uma usina de reciclagem. Eu era vereador, Fui na inauguração, existe a placa dos vereadores lá. E de repente, com o tempo, ao passar do tempo, e hoje nós estamos discutindo aqui já sobre os resíduos sólidos, quem vai fazer, quem vai ser o responsável. E hoje nós queremos saber o que foi feito dessa usina. Por isso, também fiz o requerimento. Em discussão. Com a palavra, vereadora Adir Leite.
Eu quero falar alguma coisa sobre essa usina de lixo, porque até pouco tempo atrás, está aí o rapaz aí, que usava uma parte da usina de lixo. E sabe por que foi tirado ele lá da usina de lixo? Da usina de lixo? De tanta denúncia que fizeram no Ministério Público.
Alguma coisa foi entrou para baixo, né?
Fizeram denúncia no Ministério Público para tirar ele que fazia parte da reciclagem do lixo, reciclava o lixo, o rejeito enterrava e estava tocando. Mas o que que fizeram? Só em cima de denúncia. O que que o Ministério Público fez? Recomendou a fazer um projeto da reciclagem de lixo, para reciclar o lixo e ver como ia fazer com o rejeito, porque lá estava insustentável, não podia ser depositado lixo naquela região. Olha bem, aí a recomendação do Ministério Público, tem que fazer o projeto. Aí pegou secretário de meio ambiente, engenheiro ambiental, fizeram o projeto e veio para esta casa. Aí sabe o que aconteceu? A própria casa de lei que denunciou botou contra o projeto. Uma parte dos vereadores botou contra o projeto. Por quê? Ah, porque está fazendo contra o povo. Contra o povo. Puxa vida, a própria pessoa que produz o lixo falar que pagar de 12 a 14 reais por mês para consumir com o lixo da porta da casa, que não sei, só falam que não vai funcionar, que não vai funcionar, abriram agora uma cooperativa ali em cima, foi aberta a cooperativa, para pegar o lixo reciclado, e estão acertando o lugar do rejeito. Agora, analisa bem para vocês verem, como que é o poder legislativo nosso aqui, vereador Alec. Que na mesma hora que denuncia o lixo, que acabou com o lixão...
Vereador Nadir, o requerimento é para...
Eu sei, mas...
É para saber onde está a usina.
O teor, presidente, você respeita. O teor é para falar da usina.
Eu estou querendo...
É para falar da usina. Não,
mas o senhor está dizendo, é o requerimento.
É para falar da usina.
Pergunta da usina.
De lixo. Agora, depois que abandona a usina de lixo, o que que aconteceu? Eu tenho certeza que vai sumir o maquinário mesmo. Então, isso tudo parte também de uma coisa absurda que pega no pé por perseguição, pega no pé de uma maneira, pega no pé de outra. É complicado a coisa, viu, presidente? Complicado mesmo.
O requerimento eu não estou. Eu só estou dizendo no requerimento que existiu uma usina em 1998 e que essa usina, com os tempos, foi desativada ou não foi. Aonde que está a usina? Eu não quero saber se vai ser. Eu quero saber porque essa usina custou dinheiro para o município. Essa usina existe prensa, existiu um barracão, existia uma esteira, existia vários maquinários. Então eu quero saber aonde, se foi vendido, se não foi, se está lá. É só dizer que está lá, mostrar a foto, beleza. Esse é o requerimento.
Uma grande parte, presidente, foi de pedrado, que faz muito tempo
agora,
que eu acompanhava lá.
Se levaram, ou alguém pegou, ou alguém roubou, eu não estou fazendo essa pergunta. Eu quero saber do município. Com a palavra, o vereador Antônio Laércio Reis.
Bom, senhor presidente, esse requerimento do senhor, esse daí, parte do maquinário, esse daí eu já sei aonde estão. Por exemplo, a prensa e alguns motores e a esteira foi transferido aqui para o barracão aqui de baixo, onde vai ser o, onde era o barracão do emprego, onde vai funcionar a reciclagem. Esse é o que eu acompanhei de quando está vindo para cá já a nova reciclagem para ser montada. Essa daí eu posso responder para o senhor. Agora, outras coisas assim já ficou mais complicado. Então essa, eu estou acompanhando lá esse barracão do, da reciclagem.
Em discussão, com a palavra o vereador Alex.
Bom, questão da, da usina, né, de lixo aí, tão falada aí. Nós estamos, como já foi citado aqui pelo vereador, nós estamos aqui com o Popular Macarrão, presidente do PCdoB, que trabalhou ali na usina antiga, ali na, no lixão antigo ali. Desde 2000. E nós temos aqui também o Celso Biolada, que começou um projeto ali também na vila, de reciclagem também, né? Tudo na gestão passada. Tudo na gestão passada. Olha só, senhores vereadores. Aí, teve um problema, teve polêmica, teve denúncia, não sei quem denunciou, não sei quem deixou de denunciar, isso não é problema meu, isso é problema do prefeito municipal que foi eleito para gerenciar o município. Aí vai começar um novo projeto de uma nova cooperativa para usar essa usina, teria que ser essa usina, que tem comprado no município. Olha, olha o problema, olha o mistério. Aí não chamaram o Macarrão para fazer parte dessa, dessa cooperativa, chamaram o Macarrão? Chamaram o Celso Biolado? Não chamaram ninguém deles e criaram dentro da prefeitura uma nova cooperativa para usar algumas coisas da administração pública, que geralmente a prefeitura faz isso em todos os municípios, sede lá caminhão, sede maquinário, sede... Porém, quando uma administração pública fala que comprou um caminhão para ajudar na reciclagem do município, concordo plenamente com isso, em dar esse caminhão para a associação usar. Não sei quem que vai usar esse caminhão, não sei como vai ser o uso desse motorista, que estão dizendo que vai vir, ou está licitando, não sei. Mas já Taizinho, é diferente. Aqui você pega estagiário dirigindo o carro da prefeitura, então você imagina caminhão, né? Então, e o que eu estou falando é o provo, viu? Que eu não falo coisa sem conhecimento, não. Esses dias eu vi uma estagiária dirigindo o carro público da prefeitura, que é proibido. Porque não existe estagiário de motorista. Existe carteira provisória para a pessoa que é 2 anos. Tá? Então, não existe estagiário para motorista da Garcia. Tá? Então, vamos lá ao requerimento. Essa usina, eu quero saber o seguinte, a prefeitura, ela tem que ajudar a manutenção dessa cooperativa que começou aí, que vai se instalar, não sei onde que é. Mas a preocupação do presidente no requerimento, tem uma preocupação agora minha também, onde está o maquinário dessa usina? Aonde está o maquinário da usina que foi comprado no ano de
98.
Não, foi inaugurado em 98.
Foi inaugurado em 98. Acabou esse maquinário? Virou sucata esse maquinário? Foi vendido esse maquinário? Nós não temos como, porque aqui nessa casa não passou. Nessa casa aqui, depois, nessa casa não passou nenhuma lei autorizando a venda disso. Então, eu prefiro votar favorável a esse requerimento, porque se amanhã chegar nos empenhos aqui para a Câmara, que foi comprada uma esteira aqui para auxiliar a cooperativa de reciclados, ou para comprar outro equipamento, eu quero saber cadê o equipamento anterior. Agora, olhem só, a administração tem 4 anos. Quando você entra na administração pública, funciona assim. Você vai lá e conta tudo que você tem. Por exemplo, Maurílio Martiera assumiu a presidência aqui. Ele tem que vir aqui na Câmara dia 1º, contar quantas cadeiras tem aqui, quantos microfones tem aqui. Ele vai fazer um inventário de tudo que tem aqui. E no dia 31 de dezembro, a hora que ele deixar, tem que fazer a mesma coisa. Se hoje,
por incompetência da gestão da administração pública, falar que não sabe onde está isso, ele tinha que ter feito esse inventário no começo do ano. Porque tem que ter, tem que ter isso nos bens patrimoniados, nos bens imobilizados. Porque o que nós estamos falando aqui, eu nem sei que valor que é isso. Pode ser R$2.000, pode ser R$20.000, pode ser R$200.000. Não sei quanto custa. Mas isso é uma questão de dinheiro público.
Vereador então, Alex, me permite uma parte? Isso custou caro para o município em 98, porque foi faturado notas fiscais. A empresa era de Cornélio, eu me lembro bem. Mas primeiro eu quero saber, depois eu vou pedir o levantamento dessas notas. O quanto foi gasto na época, em 98?
Então, só para concluir, senhor presidente.
Me cede uma parte, vereador?
Sim, sim.
Eu só queria falar para a sua excelência, se quando vê falar numa usina, parece que é uma usina de cana, sabe? Sabe quantas peças recompõem uma usina daquela lá? Uma cobertura, que o barracão de baixo foi tudo danificado, roubaram tudo. Uma cobertura, um girador que toca, uma correia e uma prensa. É o que compõe uma usina. São essas coisas, não tem mais nada. E depois, agora os barracão, está lá os esqueletos do barracão. Agora se perguntar dos tijolos, das teias, aí é quase impossível saber. Por quê? Porque larga lá, de qualquer maneira, tinha guarda antigamente, depois tiraram o guarda e virou aquela bagunça, eu não sei. Tá? Eu só sei dizer que é um mistério esse eu bati em cima tanto, presidente, para organizar esse negócio do lixo, para organizar. Só que está aí o presidente do PCdoB aqui, sabe, o presidente do PCdoB, que por rejeição ao prefeito, que ele é o que sabe é falar mal, e a rejeição à minha pessoa, que eu pedi umas 10 vezes, inclusive, no mínimo, para ele participar da cooperativa, ele quer que manda todo mundo embora de lá para ele pegar. Ele, fulano, ciclano, ciclano. Tá? Não é mentira, é verdade isso aí. E não adianta querer mudar o trajeto da coisa, não. Tá? E eu sou pisoteado, vocês não sabem, pela presidência do PCdoB. Aqui já está dizendo, sendo que o PCdoB ficou 20 anos aqui sem fazer um vereador. A verdade é. E depois eu vou falar sobre isso aí aqui. É bom que ele fique aqui para ele escutar. Tá? Eu vou falar sobre isso, porque eu sou pisado no Facebook. E eu não respondo nada.
Vereador Adil, vamos falar tá? sobre
isso. Não, eu estou falando do requerimento, mas estou aproveitando a oportunidade de falar também, porque foi chamado o vereador Alec. O vereador Alec que cobrou que precisava de pulando para participar da cooperativa. Foi chamado, vereador. Eu tenho prova disso aí. Tá? Foi chamado.
Então.
Dá licença. Eu estou com a palavra, ele me cedeu a palavra. Ele não me cortou a palavra.
Então, mas eu estou dizendo que
então é isso aí, vereador Alec. Eu simplesmente questionei outras coisas para você saber o procedimento que vem abordando aquele lixo, que eu venho acompanhando aquilo ali há muitos e muito tempo.
Então, senhor presidente, eu vou concluir minhas palavras só dizendo que, como eu não tenho conhecimento da situação, do valor disso, já foi até citado aqui pelo vereador Adir, adiantou para mim, agradeço. Eu quero votar favorável nesse requerimento, porque eu acho que chegou a hora de nós lavarmos as roupas aqui dentro de casa. Quando a Câmara reprova um requerimento aqui, vocês têm que saber o seguinte, quando vocês reprovam um requerimento aqui, depois vocês não podem reclamar do vereador ir lá e denunciar no Ministério Público. Que eu acho que dá mais trabalho para o prefeito municipal ficar respondendo. Eu já fui presidente de Câmara, eu sei o que é responder ofício da promotoria pública. Dá trabalho, hein? E tem coisa que é simples resolver aqui, sabe? Agora, começa esse negócio desses embates de... tem coisa, igual eu estou dizendo, eu não estou fazendo um requerimento meu, mas eu acho que um requerimento desse é um requerimento que tem que ser aprovado, porque na gestão passada aqui nós discutimos várias vezes isso, inclusive vereadores na gestão passada que hoje estão votando contra requerimento aqui buscavam entendimento do que tinha acontecido com isso. E eu não estou aqui para falar se é culpa do Dirceu, se é culpa do Hélio, se é culpa do Vilcim, de quem que é. Agora, o que nós precisamos saber é uma explicação, gente. Por quê? Pera aí, se a gente não sabe onde está esse equipamento, por mais simples que seja, eu acho que nós estamos faltando com o nosso exercício perante a população. Eu não estou aqui para defender o prefeito municipal nem para atacar ele. Agora, que eu quero saber aonde está essa usina, eu quero. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós votamos esses dias atrás aqui um projeto onde foi citado aqui agora há pouco sobre a questão do recolhimento do lixo e nós votamos, foi aprovado. E nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Então, eu estou preocupado porque se nós temos um equipamento já, não preciso comprar outro. Agora, se não tem, tem que comprar, e tem que comprar urgente. Porque daqui uns dias, eles vão começar a pegar aí o reciclado, não vão? Não está montando essa cooperativa? Agora, como que vai ser a estrutura deles? Essa cooperativa, ela não tem condição de comprar nada. Eu não acredito que eles vão comprar um equipamento, uma usina, uma esteira, um caminhão. É o município que vai ter que arcar com isso. E nós temos que estar com a resposta na ponta da língua para a população. E eu não tenho que ficar indo na porta do gabinete perguntar isso para o prefeito. Eu tenho, quando é um requerimento de um nobre colega aqui, eu acho que eu tenho que pegar a resposta. E outra coisa, viu, senhores vereadores? Quando chega uma resposta dessa para o senhor presidente, que é o autor do requerimento, cabe a nós exigir que ele dê uma cópia para nós. Para nós ver o que foi respondido. Porque nós temos o direito, nós votamos favorável. Agora, o que nós não podemos aqui é ficar passando pano aí, encobrindo aí. Eu acho que é a hora, agora está na moda essa frase, passando pano, né? Agora tudo é passando pano, né? O Moro passa pano para cá, o presidente fica internado 16 dias e fala que é 12. Então, tudo passando pano. Eu acho que aqui já está exigindo, não podemos fazer isso. Eu acho que isso aqui não é uma crítica a vereador nenhuma, isso aqui é uma crítica ao Poder Executivo, que tem que dar uma satisfação para essa Câmara, aonde está esse equipamento, que não é ele que comprou, mas alguém comprou lá no passado, tem que estar em algum lugar.
Eu...
Discussão, vereador.
Pode falar? Olha aqui. Eu só quero falar, vereador Alex, que a coisa mais simples que tem é responder esse requerimento. Está lá. Se trouxeram, quando for saber, o correão, a prensa e o motor que toca a prensa. E o esqueleto das coisas está lá, que é feito de alvenaria, e a cobertura deve estar em algum lugar que alguém foi lá e roubou para usar. Agora, quando roubou para usar, eu não sei quem que roubou, não sei nada.
Vereador Cícero.
Bom, presidente, eu também gostaria de estar comentando a respeito do requerimento, com todo o respeito que eu tenho aí a Vossa Excelência, mas eu já vou me manifestar que eu sou contra o requerimento, não vou ser a favor do requerimento, pelo seguinte, aqui é de conhecimento de todos, que essa usina, ela estava lá no lixão e ela está sendo transportada aqui onde que é o barracão do Vanderlei, como o vereador Adir comentou, vereador Maurílio, só tem uma esteira, tem uma prensa e acho que tem um motor da usina. E eu acho o seguinte, que não é que você, porque o Maurílio fez o requerimento, você vai ser contra, não é porque o vereador Alex fez, você vai ser contra, o vereador Toninho, eu só acho o seguinte, que tem muitos vereadores que saem aí filmando buraco, saem filmando quadra que não está concluída, que não está recapando os buracos. Então, eu acho, vereador Jorge, que cada vereador tinha que ficar atento e dar uma andada no município e ver aonde que está acontecendo as coisas. Eu sei que está acontecendo a usina de lixo, ela está sendo mudada ali na entrada da Água das Flores. E eu digo isso, vereador Maurílio, não é por causa do requerimento de Vossa Excelência, não. Porque eu, em 2016, quando foi feita aquelas casas lá no Antônio Zé Vieira, lá tinha uma horta comunitária. E o vereador Toninho sabe disso, que eu já cheguei até a comentar com ele há pouco tempo atrás, vereador Jorge, que é vereador aqui da casa. Em 2016, foi acabada a horta, e nós tínhamos um trator lá chamado Taubatinha. Eu fiz um requerimento aqui, para saber onde que se encontrava esse trator. E o requerimento foi reprovado. Por quê? Achava que eu era oposição ao Hélio Duque. Como tinha maioria, foi reprovado meu requerimento. Sabe quem que teve que achar esse Taubatinha? Eu estou rastreando esse Taubatinha desde 2016. Eu agradeço muito ao prefeito Hélio Duque, que ele desempenhou, pediu para o secretário de governo, secretário de obras, o Marcos Martieri, ele fez um pente fino, nós achamos o Taubatinha. Depois de 2 anos, se dependesse do meu requerimento, o Taubatinha estava sumido, não sei para onde aí, esse Taubatinha. Então, eu acho, estou fugindo um pouco, presidente, mas eu vou voltar no requerimento. Então, eu acho que não há motivo para que tanta discussão sobre a usina de lixo, é de conhecimento de todos, o vereador Tizil acabou de falar, eu sei, vereador Ayer sabe, vereador Adir sabe, que eles transportaram todo esse maquinário, tirou da usina e trouxe aqui, aonde era o barracão do Vanderlei, e ali que vai ser funcionado a usina, a reciclagem de lixo. Então, eu já adianto que o meu voto vai ser o contrário, presidente.
Tá, só quero fazer uma pergunta para Vossa Excelência. O senhor falou do Taubatinha. Taubatinha, qual atitude o senhor tomou?
Atitude?
Atitude, que daí o requerimento do senhor foi reprovado. Aonde que está o Taubatinha, depois de 2 anos, descobriram agora. E quando foi reprovado, qual atitude a Vossa Excelência tomou como vereador?
A atitude que eu tomei foi que eu vi que aqui na casa não ia funcionar. E no executivo, muito menos. Porque o prefeito achava, porque era o vereador gordo, a atitude que eu fiz foi rastrear, para ver se eu conseguia encontrar esse Taubatinha.
Encontrou.
Mas só que na administração do ex-prefeito, eu não consegui.
Tá.
Aí, com o apoio do prefeito agora atual, o Dirceu Urbano, junto com o secretário de obras, nós conseguimos resgatar um patrimônio que é do município.
E esse patrimônio se encontrava onde?
Agora, o maior...
Nesses 2 anos, que Vossa Excelência...
Eu não vou comentar, vereador Maurílio, por questão de ética, entendeu?
Isso é o papel do vereador.
Não, mas esse, por questão de ética, eu não posso comentar onde estava o Taubatinha.
Vereador Cício, me desculpe, né, mas isso não é resposta.
Senhor,
né?
Presidente, ainda na discussão, senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, ó, eu gostaria de pedir ao senhor, eu gostaria de pedir ao senhor que é o autor do projeto, do requerimento, que o senhor tirasse esse requerimento de pauta. Olha aqui, senhor presidente. Que nós confiássemos na palavra do vereador Adir, do vereador Cícero e do vereador Tizil. Os três falaram... Senhor presidente, os três confirmaram que esse equipamento está na usina de reciclagem. Então, eu gostaria que fosse retirado de pauta para que amanhã... O senhor e eu, nós fôssemos a essa usina, tá? Tá tudo gravado em ata, e eu acho que nós vamos lá amanhã ver se está tudo lá, confiar nos nossos amigos vereadores, e se posteriormente não tiver, aí o senhor apresenta de novo o requerimento.
Ô, vereador Alex, não vamos mudar o teor da palavra, não. Não vamos mudar o teor da palavra, porque eu falei que uma usina é composto lá da prensa, do correão e do motor. Eu não falei nada que está ali que eu não fui ver. Tá? Eu não, você tá querendo mudar, põe a palavra na minha boca? Não, senhor. Não, senhor. Eu falei que é composto com 3 coisas. Não. E o resto dos barracão. E o resto dos barracão que está lá detedrado. Estava cheio de palanque de... Tinha muita coisa. Algumas coisas lá que roubaram. Eu não sei quem roubou. Né? Não sei quem roubou. Na época de que ele era, tomava conta lá, ó. Sabe? Não sei quem. Tá? Agora vem falar pra mim que eu falei que tá lá, eu não fui ver. Eu falei que é composto de 3 coisas. E o resto de barracão depredado.
Bom, senhor presidente, eu até gostaria de dizer aqui que eu não vejo muito o porquê de tanta discussão assim, quando o vereador, meu nobre diz ali, o vereador Alex disse que o vereador Adir disse que estava lá. O vereador Adir não disse isso, disse que era composto com três coisas. E eu disse que eu fui lá e acompanhei. Eu vi a esteira, o motor e a prensa. Se tem mais alguma coisa, aí eu já não sabia. E isso eu sei que está lá. Agora, eu só não sei porque que se gerou tanta confusão assim, se um acredita no outro, se o outro não acredita. Isso daí, se está desde 2008, 2000, quanto que está lá? Se já faz 20 anos, será possível então o quê? Por que na gestão passada também não foi fiscalizado isso daí? O vereador é só quando chega aqui agora? Bom, aí, eu até peço desculpa, senhor presidente, por quê? Porque eu, do pneu, achei interessante, tanto é que eu votei favorável ao senhor, porque o senhor perguntou se a gente sabia da explicação. Nessa uma, o senhor não colocou essa oposição, mas eu disse que o que eu sei foi dessas três coisas, por quê? Eu estou acompanhando ela desde o começo, desde quando começou o barracão. Agora, se tem mais alguma coisa, aí o senhor vai me desculpar, que daí eu já não sei. Mas o que o teor da pergunta que foi isso, agora o meu nome diz, o vereador Adir diz que é três, composto com três coisas, então essas coisas estão lá sim. Até o dia que estava dando um problema para poder transportar a esteira para cá, era o caminhão para poder trazer a esteira. Então, isso daí foi o ano passado.
É muito fácil, dá licença, presidente, é muito fácil de ver, tá, a gravação está aí, ó. Se eu falei alguma coisa que está ali. O vereador dizia que falou que a prensa está ali, e eu falei que é composto por três coisas. Parece que é uma usina de cana, é isso que eu falei. Agora, tem um detalhe. Fique sabendo, senhores vereadores, que através de uma emenda parlamentar do município, vai vir um caminhão novo para a cooperativa. Através de uma emenda. Isso é verdade. Isso é verdade. Vai vir um caminhão novo para a cooperativa.
Como a pedido do vereador Alex, essa presidência vai tirar de votação, com a resposta do vereador Cis, do vereador Tizil, vereador Adir. E eu gostaria, diretor, amanhã, pedisse para o servidor Tarcísio, a Marisa, me levantasse, porque tem em nota fiscal dessa usina em 97, 98. E através disso, vereador Alex, depois do almoço, gostaria de fazer essa visita lá no barracão, onde está o Vanderlei Mãozinha. Quem que é o responsável lá? É o Jair.
Então, tá. Vamos bom. Cedo que eu também vou.
Não, cedo eu tenho compromisso.
Vamos, vamos cedo também vou.
Tá certo? Então, primeiro eu quero o levantamento, viu, diretor, dessas notas. Então, tirando de ponto, não tem mais discussão. Essa presidência, então, passa para as... ordem do dia. Explicação pessoal. Passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito o segundo secretário Antônio Brandão de Oliveira Neto que faça a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais.
Com a palavra o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes que estão presentes aqui ainda na casa, boa noite a todos. Quero parabenizar aí o Gilberto, que está na frente do esporte. Começou nesse final de semana uma competição de veterano de futebol suíço, onde há diversas equipes de Jataizinho, de fora também. Quero parabenizar as pessoas que estão envolvidas na Copa dos Amigos, o ex-vereador Adilson, o Dil, que está promovendo essa competição, mais uma, que é um sucesso. Essa competição ainda não foi em nenhuma das rodadas, mas tem acompanhado aí, então parabéns para essas pessoas que têm movimentado aqui o esporte da nossa cidade. Nós tivemos aqui hoje alguns requerimentos, tá, um requerimento do vereador Maurílio, nós votamos a favor, onde busca informação com relação ao fundão do município. Está um requerimento importante, um requerimento onde diz diretamente ao servidor público do nosso município. Então, votei a favor desse requerimento. E um segundo requerimento do vereador Maurílio, o requerimento 006/2019, onde o vereador buscou aqui, querendo buscar aqui algumas informações sobre esses equipamentos não utilizados mais pelo município. Eu votei contra esse requerimento. O requerimento 007/2019, o vereador, depois de quase meia hora de discussão, pediu a retirada de pauta deste requerimento. Eu, por diversas vezes, passei por ali, no lixão, e sempre me deparei com aquela situação de abandono daquela usina de reciclagem que foi instalada no ano de 98 aqui em Jataizinho, onde realmente existia ali uma esteira, uma prensa, e o resto era barracão, onde era depositado e armazenado esses lixos. Com relação a votar a favor ou contra o requerimento, eu sou bem tranquilo, não converso com o vereador, não converso com o prefeito. Eu até passei uma mensagem para o prefeito aqui para perguntar uma situação para ele, faz 2 horas até agora ele não me respondeu. Tá? Mais de mês aí, sem falar com o prefeito, converso com o prefeito quando encontro ele em algum lugar que de repente coincide de ele estar, eu também. Está muito difícil, vou no gabinete falar sozinho com o prefeito. Nesses últimos 3 meses eu fui 2 vezes no gabinete, acompanhado aí da maioria dos vereadores. E com relação ao requerimento, eu sou muito tranquilo. Aqui falou o vereador Alex, aqui falou o presidente da casa com relação ao requerimento. Então, o dia que eu achar que eu devo votar no requerimento, eu vou votar. O dia que eu não achar, eu não vou votar. Igual o nobre vereador Alex, igual o nosso presidente aqui, Maurílio, em muitas épocas aqui, votava requerimento contra aqui, mandato inteiro, porque era uma coisa que eles achavam, naquele dia, correto votar contra. Então, eu sou bem tranquilo com relação ao requerimento. Bem tranquilo. Então, eu quero dizer que, como o nobre vereador Alex disse, o momento é difícil em todo lugar. Jataizinho não é diferente. Não é diferente. Eu, numa conversa com o prefeito municipal, talvez o prefeito nem me responde, nem queira conversar comigo, porque eu sempre falo para ele a realidade das coisas que realmente está acontecendo. Eu não amacio para o prefeito municipal, e aqui os vereadores são provas minha, que eu falo para ele o que realmente a população está cobrando. Eu falo realmente aquilo que está faltando acontecer no município de Jataizinho. Então, sempre nas conversas, quando eu tenho, perante os vereadores, eu tenho colocado para ele a real situação do nosso município para ele. Tá? E não está sendo fácil, porque diante de todas essas adversidades, essas dificuldades que o país atravessa, o nosso prefeito municipal, ele tem se deparado com situações aí que caiu no colo da sua administração, coisas difíceis de estar sanando, tá? Que é tudo coisa de matéria financeira e valores que não condiz com a realidade financeira do município hoje. Nobre vereador Maurílio falou aqui do Maria Júlia. Existe já um convênio que o município vai estar licitando para fazer uma outra parte do Maria Júlia, quase R$400 mil. Eu queria que a população, mais uma vez, acreditasse aqui na nossa fala, porque diziam também que aquilo que aconteceu no Maria Júlia, que não ia acontecer, porque faltava ali um monte de coisa, e aconteceu. Está um asfalto ali naquele lugar que foi feito, naquela parte que foi feita, ficou muitíssimo bem feito também. Então existe essa situação de até na metade do ano, parte do Maria Júlia, mais uma parte, ser toda pavimentada. Está ficando, de repente, só a última rua, onde praticamente não existe residência ainda, mas diz o prefeito que vai tentar, de alguma maneira, arrumar aquela situação. Então eu estou tranquilo, com relação a cobrar o prefeito. Essas cobranças eu faço pessoalmente para secretário do prefeito também. Então, quero aqui dizer para a população que tem acompanhado, eu estava vendo ali o Fabiano mostrando para a gente assim, o quanto que o povo tem procurado acompanhar aqui os trabalhos dessa casa. O trabalho da gente só não se resume só aqui na casa. Eu acho que cada um, fora da Câmara, desenvolve o seu trabalho da melhor maneira possível. E eu vou, desta maneira, tentar também acompanhar. Amanhã, irei lá no barracão do emprego. Eu sei que lá o pessoal tem trabalhado uma situação. Foi todo feito ali uma manutenção, uma reforma ali, dentro daquele barracão, para estar recebendo essa cooperativa. Tá, quero saber se realmente essa esteira, se essa prensa, se está lá dentro desse barracão. Se tiver, tenho certeza que vai ser feito aí um bom uso pelos cooperados que ali estarão. Tá, tem esse projeto desse caminhão também, que vai estar vindo para que essa cooperativa possa estar fazendo essa coleta de lixo reciclável de uma maneira melhor possível. Então é isso que a gente tem acompanhado. A gente sabe que tem bastante coisa aí engatado aí para que venha para o nosso município. Nós temos um governador. Nós temos aí um governador que foi eleito, que pertence aí aos partidos do prefeito municipal. Então existe aí um governo federal novo, deputados importantes que ajudaram e estão no poder, tá? O Stefano Júnior, hoje, é deputado federal. O Alexandre Cury, que ajudou, é deputado estadual. E tem outros deputados aí que têm alguns compromissos aí com a cidade desde a Taizinho. Então, fica aqui mais uma vez o meu boa noite. Agradeço a todos pela atenção. E segunda-feira, novamente, estaremos aqui para estar debatendo e discutindo coisas que estiverem na pauta da próxima sessão.
Com a palavra, o vereador Alex Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, eu mudei até meu discurso, nem usar a palavra, mas eu tive até que... Acabaram de me fazer um desafio pelo telefone aqui. É lógico que a hora que eu fizer esse desafio para vocês, que foi me trazido o desafio, eles vão correr talvez até arrumar a cama lá. Falar que se nós tivermos coragem de passar na casa de abrigo agora, nós vamos ver criança dormindo no chão, que nem janta eles tiveram, na casa de abrigo. Eles estão dormindo no chão, num colchão jogado no chão. Nem sabonete eles tiveram para tomar banho. Só sabão. Eu estou falando com pais aqui, com avós aqui, gente. Eu estou falando de um lugar que está sendo cuidado por um pastor, que ele não podia fazer isso que ele está fazendo com aquela casa. Ele não pode fazer igual ele fez numa igreja em outra cidade, abandonar o púlpito dele e voltar para Jataizinho. Não pode. É coisa séria o que eu acabei de receber aqui. Isso tem que ser levado para a promotoria, senhores vereadores. As crianças estão dormindo no chão com a geladeira, que se os senhores verem a foto, os senhores não têm coragem de... Só tem tomate dentro da geladeira e manteiga. Eu estou falando com pais aqui, com avós aqui. Criança que está com duas cuidadoras lá, não tem como cuidar. E nós aqui preocupados, aqui discutindo com o negócio de usina. Com crianças passando fome, que mandaram economizar. A partilheira deles, se nós tivermos coragem de chegar lá e fazer igual o vereador, fazer igual o Boca Aberta, fazia em Londrina... Lá vão chegar lá, vamos ver uma prateleira só com farinha, nem carne de mistura, acho que não tem lá. Isso sim é importante falar dentro dessa casa. Crianças sem uniforme, crianças esperando auxílio da promotoria pública, porque a administração pública não tem condição de comprar nem uniforme para as crianças. Quando eu vejo o prefeito municipal mandar o veto de um programa aqui que nós fizemos aqui para castrar animais, um programa que foi defendido pelo vereador licenciado Dindim, que era um programa defendido por ele,
Porque se ele estivesse nessa casa, ele tinha assinado esse projeto junto com o Toninho. Quando eu vejo um projeto desse pedir para ser vetado aqui, para não fazer a castração de animais, eu até entendo o prefeito municipal, porque ele não deve nunca, eu acho que ele não conversa com veterinários. Porque se ele conhecesse veterinários e conversasse com veterinários, eles iam informar ele que isso é necessário nos municípios. Ah, a filha dele é veterinária, verdade. Inclusive é uma grande veterinária, veterinária dos meus animais. Eu até esqueci dessa situação. Mas quando eu vejo um prefeito que não se preocupa com os animais, porque em maio faz um ano que minha sogra morreu, e foi feito um barulho aqui na administração pública, e vai fazer um ano, está enchendo de animais para a rua, está enchendo de cachorros, enchendo de gatos, ninguém mais dá um remédio para nada. E nossa cidade... Mas eu entendo que o prefeito vai falar que isso é um vício dos vereadores, porque não é nós que temos que se preocupar com os animais, e sim ele. Mas quando nós falamos uma casa de abrigo, senhores vereadores, é uma coisa muito importante. É uma coisa que nós estamos fazendo, uma crueldade com aquelas crianças que estão ali. Então, eu acho que aqui nessa casa nós votamos tanta coisa aqui desnecessária, correndo para ajudar o prefeito municipal, que hoje eu vejo isso tudo sem valor nenhum. Por exemplo, senhores vereadores, o que adiantou nós correr com aquele projeto que o prefeito pediu para fazer, o projeto do consórcio de asfalto no nosso município, que queria até que o presidente marcasse reunião extraordinária? Eu queria que alguém me falasse quantos metros cúbicos foi colocado de asfalto daquele consórcio em Jataizinho. Eu queria que os vereadores respondessem para a população de Jataizinho aquele projeto que nós corremos para aprovar 1 milhão de financiamento para o prefeito comprar uma área para fazer o parque industrial, aonde foi comprada essa área, e se já está sendo distribuído para as empresas. Que até agora eu não estou sabendo. Eu peço que se alguém souber. Eu quero saber também por que nós corremos tanto. E eu estou perguntando isso aqui porque eu não vou fazer requerimento, que requerimento vai ser reprovado. Então eu estou perguntando, porque às vezes algum vereador que vai usar a palavra sabe me responder, por exemplo, o que adiantou nós mudar o plano diretor aumentando o perímetro urbano? Por quê? Ia ter chácara, ia ter venda, até agora não vi nada, só papel. Uma reunião bonita, que não sei quem pagou lá uma filmagem, lá com um monte de gente lá. Eu quero saber o que foi feito, o quanto que aumentou de IPTU para a nossa cidade nesse exercício financeiro 2019. Eu quero saber o que já está sendo investido na questão do terreno do melhoramento para o lixão que vai começar agora, eu acho, se eu não me engano, em abril, já cobrar a taxa de lixo. Que nós corremos, discutimos, brigamos aqui. Eu quero saber o que vai ser feito. Aí, eu fico pensando assim, senhores vereadores. Nós temos aqui Praça Telêmaco Borba. Deram uma campinada lá. Praça Frei Timóteo. Família Inoi. Zezé Quirino. 4 praças principais nós temos na nossa cidade. Que o prefeito pegou para cuidar, administrar. Colocar alguém para cuidar lá. Alguém sabe se tem um funcionário que cuida lá da segurança, cuida da manutenção. Eu estou dizendo desses 4 órgãos públicos. Porque não adianta você ter uma praça e não ter lá uma pessoa para cuidar de um banheiro. Não adianta. Não adianta. Eu quero saber o seguinte. Quadra Milton Félix e família Inoi. O prefeito tem alguma solução emergencial para aquelas duas quadras? Porque está perigoso naquela quadra do Família Inoi, vizinho do vereador ali. Está perigoso, vizinho do diretor também. Está perigoso uma criança morrer lá de tétano, ou de dengue, ou morrer afogado. Porque lá tem lugar, lá na perna da arquibancada, que é perigoso uma pessoa morrer afogado. Agora, pegou 2 quadras, tem que reformar e dar manutenção. A reforma da... Os vereadores parabenizaram aqui a reforma antiga da biblioteca que estava abandonada desde a gestão passada. Gente, faz 6 meses mais ou menos que está reformando. presidente ficou 4 anos aqui metendo pau na iluminação da ponte. Agora nós não temos nem mais como cobrar, porque um dia eu fui cobrar aqui que tem, olha só o que eu estou falando, hein? Podem passar lá agora. Tem 5 postes que não tem luz nenhuma. São 12 postes. 12 postes. Que a administração 12 fez 12 postes lá. Tem 5 postes que não tem luz nenhuma. E tem mais 3 postes. Tem 3 ou 4 postes funcionando todas as luzes. As outras é 2 luzes, 3 luzes. Mas nós não temos mais como cobrar. Sabe por quê? Porque o que nós temos que cobrar hoje, senhores vereadores, que eu quero que os senhores dê uma solução para essas crianças, é a questão da casa de abrigo. Porque eu não vejo isso mais como prioridade. Porque isso aqui eu não acredito mais. Eu não acredito que o prefeito municipal vai usar o consórcio de asfalto aqui. Vai usar? Se usar, eu admiro, porque eu não acredito. Eu não acredito que ele vai criar o parque industrial. Eu não acredito que ele vai, que essa mudança do plano diretor vai acontecer, que vai dar resultado. Não acredito no lixão, nessa taxa de lixo. Não acredito na iluminação da ponte. Não acredito na conservação dessas 4 peças. Não acredito nas canchas, nas quadras do Milton Félix da família Noi. E não acredito na administração. Agora, eu quero chegar aqui e engolir tudo que eu estou falando. E parabenizar o prefeito municipal. Porque hoje não dá. Hoje, infelizmente, foi o que eu falei com o ex-advogado que prestou serviço na nossa municipalidade. O que nós estamos fazendo aqui é uma toca de poder. Nós vamos acabar fazendo sabe o que aqui? Tirando o ruim e voltando o que nós não deixamos ganhar. Que nós vamos ficar nessa vida aqui. Nós vamos tirar o Dirceu Urbano no final do mandato e volta o Vilcinho. Porque não tem solução. E depois sai o Vilcinho, volta o Dirceu de novo, ou volta lá o Hélio Duque. Vai ficar assim, Jataizinho. Porque nós estamos vendo tudo acontecer e nós estamos aqui preocupados se nós vamos votar requerimento favorável, se nós vamos votar requerimento contra. E eu não vejo, eu vejo importante hoje essa questão da casa de abrigo e vou levar essa denúncia ao Ministério Público. Isso aqui não tem como mais deixar. Não tem. Não tem. Não tem mais como deixar. Nós temos que fazer isso urgente. São essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço e peço desculpa a alguma exceção que eu tive com algum vereador.
Com a palavra, senhor vereador Adir Leite de Lima.
A gente quer, primeiramente, cumprimentar todos. Eu queria que até o vereador Alex espere um pouquinho, por gentileza, só para a gente comparar algumas coisas aqui, nos tempos que passam. Porque hoje, todo mundo fala uma coisa. Ah, o Dirceu Urbano. Antigamente, senhores vereadores, antigamente aqui, em gestão passada, podia tudo. O vereador Alex era o primeiro que defendia. O vereador Alex era o primeiro que defendia. O prefeito que aqui está. Ele era líder do prefeito na Câmara aqui. E não sei por alguma divergência que foi de Câmara de Vereador aqui, que ele teve para ser cassado por uma comissão de inquérito parlamentar, teve para lá e para cá, aí que virou o negócio. O vereador Antônio Brandão e o vereador Dindim, na época, relatou que eles iam liberar, eles iam... O vereador Alec não ia ter problema, porque eles iam votar a favor o negócio da comissão parlamentar de inquérito. Aí acabou, morreu, aí o vereador Alex automaticamente virou oposição e falando um monte de coisa que não é realidade. Porque quando o prefeito viu que estava aqui, o presidente da Câmara batia...
Senhor presidente, eu não autorizei ele falar meu nome.
Batia?
Por favor, vereador, senhor presidente.
Batia na...
Eu não autorizei o vereador Adir falar meu nome.
Ele sempre quer falar. Está falando meu, então?
Eu não falei o seu nome... Eu falei na explicação pessoal de Jataizinho. O senhor respeite...
Olha aqui, presidente. Presidente, a sua excelência batia na iluminação pública e tinha defesa. Hoje, se ele for pôr lâmpada lá, é no município de Biporã. Não pode pôr. Vai ser criticado também.
A pessoa criticar é muito fácil, resolver é difícil. Eu sou solidário se a casa de abrigo, se criança estiver passando necessidade, tem que ser corrigido, tem que ser punido, tem que fazer o que for a verdade. Eu sou a favor. Agora, não serve esse tipo de demagogia que não pode fazer, presidente. Não pode. Tem vereador aí que joga conforme o vento vai. Se tiver algum privilégio, é do lado do prefeito. Se não tiver, larga para lá. Entendeu? Tá, negócio vai criticar. Essa que é a grande verdade. Tá? Que nem agora, eu vou falar agora um pouco também do que aconteceu na reciclagem de lixo. Eu fui o primeiro vereador que procurei ajudar a reciclagem de lixo que já está aí. Primeiro vereador. Tá? E depois, sabe o que aconteceu? Fui chacotado pelo presidente do PCdoB, o dono do PCdoB. É dono. Ele é dono do Brasil, ele é o dono do PCdoB. Bate no peito e fala que é o dono da verdade. Mas eu vou fazer uma carta. Você não precisa se preocupar não, presidente. Eu vou sair do PCdoB, só que eu vou sair na janela. Você não vai ter gosto de pôr outro aqui no meu lugar, não. Vou sair numa janela legalizada, vou sair do PCdoB, tá? Eu quero ver você fazer outro vereador no PCdoB. Porque se você sair, você tem 30 votos. Tá? Isso é a verdade. Vê quantos votos você fez a outra vez. E eu ainda falo para você, fui chamado para o PCdoB e ajudei até ele lançar a mulher dele candidata a vereador do PCdoB e ajudei também ela. Tá? Eu era táxi para levar ele para baixo, para cima, aqui para Londrina, para tudo quanto é lugar. E não é mentira minha, não. Isso é verdade. Tá? E depois o que eu recebo é crítica no Facebook dizer que ele quer que eu saia do PCdoB. Por causa disso que eu estou dizendo que ele é o dono. Só que não é isso que a diretoria do PCdoB regional fala, não. Não é isso que a diretoria fala. Tá? Tem que escutar sim. Entendeu? Esse dono da verdade acha que é o bambambam, não é não. Eu sou solidário quando a pessoa está certa, está certo. A administração pública, se tivesse um vereador que determina uma coisa, quando ele leva privilégio, é uma coisa. Quando não leva, mete o pau e só fala mal. Critica, sai filmando, sai falando. Nada de bom para o município essas pessoas não querem. A única pessoa que essas pessoas querem é que vá mal a administração para ser chacotado o prefeito. Essa é a grande verdade. Tá? Eu fico, presidente, chateado com certo tipo de coisa. Eu não sou dessa maneira, não. Eu não vou em rede social, eu não falo nada, eu fico quieto e me posiciono de uma maneira que não recebo ligação de ninguém. Se alguma pessoa for na minha casa, é recebido para conversar comigo. Se não for, eu não estou nem aí com conversar. É muito difícil eu sair para falar com alguém e sim procurando as coisas que é de bom para o nosso município. Eu toda a vida fui um respeitador aqui nessa Câmara de Vereador, mas a gente é comparado aqui com puxa-saco, porque está puxando saco do prefeito. Isso não é verdade, não. Não é verdade, porque esse vereador que fala isso, simplesmente é o que mais ia atrás de prefeitura para poder levar privilégio essas coisas. Como também da Câmara de Vereador. Aqui da Câmara, aqui, ó. Coisas que fez nessa Câmara aqui, absurdo, que está aí embaixo do tapete ali, e ninguém fala nada. Está ali embaixo do tapete aí, porque se for por levantar aquilo ali, vai sair muita poeira. Se for fazer um lava-jato, vai faltar água no Tibagi para fazer a lava-jato aqui em Jataizinho. Tibagi não, a água não dá. Entendeu? Então são esse tipo de coisa que tem que ser revisto. Não é só jogar pedra no telhado dos outros. Quem tem o telhado de vidro, fica quieto porque vai receber pedrado também. Quem tem o telhado de vidro, recebe pedrado também. Tá? Eu fico horrorizado com a demagogia política, a safadeza, a ser vergonhice que tem por alguns parlamentares que quer ser o dono da verdade aqui em Jataizinho. E não é dono da verdade, não. Dono da verdade é Deus. Dono da verdade, ô presidente, a sua excelência falou o tanto que quis, ele falou o tanto que quis, e agora só quer me cortar.
Um minuto.
Quer me cortar.
Um minuto.
Porque eu não estou falando mal do prefeito, eu não posso falar. Quando está falando mal do prefeito, só faz assim, ó. Pode falar até amanhã. pode falar até amanhã, não tem nenhum prefeito, mas não estou falando mal, porque a pessoa quando fala mal, tem que olhar primeiro o que está acontecendo e a perseguição política, falar com uma casa de lei, é porque eu estou fazendo isso, denúncio do Ministério Público, eu estou ajudando a administração. Sim, eu concordo plenamente com o pai, vai ali e faça uma denúncia de uma criança que está sendo não corrigida, atendido certo na casa de repouso. Eu sou a favor que essa criança tem que ser bem tratada, tem que ter um respeito, porque é um ser humano. Agora, por perseguição política, não, isso aí tem que acabar. Isso aí tem que acabar. Agora, aqui nessa Câmara, hoje, eu falo mesmo e não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo a verdade. Tá? Fui presidente dessa Casa de Lei, as minhas contas foram aprovadas. Beretinho aprovado. Tá? E teve outras pessoas que foram presidente aí, foram presidente, que está com a conta reprovada no Tribunal de Contas. Tá? Tem que escutar sim. Pessoas que inventou uma empresa falsa aqui dentro dessa Câmara de Vereador para lavar tapete, lavar sofá. E a gente tem que escutar tudo o que uma demagogia dessa fala. Entendeu? Tem que escutar mesmo, presidente. Tem que escutar. Essas pessoas não vai pensar que aqui tem trouxa, não. Eu fui batido por esse mesmo microfone aqui, ó. Quando eu estava fora aqui da Câmara, a pessoa fazendo perseguição a minha pessoa. Chegou a postar eu com a bengala no feite. Eu sou velho, sim, com muita honra, mas tem vergonha na cara. Tá? Isso que é a grande verdade. Eu sou velho mesmo. Velho, eu tenho 70 anos de idade. 70 anos de idade.
Isso é errado.
Só tem uma coisa, presidente. A hora que o senhor vai falar, eu escuto particular. Foi 10 minutos. O meu ainda não foi 10 minutos.
Eu não
temos direito igual.
Se não,
pode ligar. Desliga. Desliga que eu falo no peito. Desliga que eu falo. Agora a explicação pessoal, eu vou explicar pessoalmente o que eu quero explicar.
Vereador Nadir, eu vou dar uma advertência verbal pro senhor.
Essa é a grande verdade.
Por falta de respeito. Fica registrada a advertência verbal, vereador Nadir.
É uma perseguição política aqui?
Fica registrada
a perseguição política.
Eu advertência verbal, vereador Nadir.
Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. E cuida, porque você também pode ser punido.
Com a palavra, o vereador Igor Sabará.
Boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham até agora. E eu queria aqui, com toda a licença, citar uma frase do excelentíssimo vereador Antônio Brandão de Oliveira, que ele nos disse na palavra dele, tudo que é errado tem que ser denunciado. Então, mais uma vez, eu reitero o meu pedido aqui, que seja feita a notificação da pessoa do excelentíssimo vereador Antônio Brandão de Oliveira, para que seja cumprido a lei, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é dura. Serve para todos. Estou mais uma vez aqui retificando o meu pedido para que seja cumprida a decisão da Comissão de Ética Parlamentar e peço também que minha fala seja redigida na íntegra para que eu possa juntar as documentações e me manifestar no Ministério Público. Muito obrigado a todos. Eu queria pedir que a minha fala seja redigida na íntegra, tanto na explicação pessoal quanto no expediente do dia.
Eu gostaria de pedir que a ata fosse redigida na íntegra, totalmente. A minha fala? Não, mas eu não posso pedir de quem, outra pessoa que falou? Nem que se eu fui ofendido?
Não tem problema.
Com a palavra o vereador Antônio Laércio dos Reis, Dizil.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. A gente fica meio chateado aqui com algumas coisas que acontecem. Eu só gostaria de dizer ao meu nobre colega de cadeira aqui, quando ele disse do consórcio asfáltico, se algum vereador da base sabe se vai ter alguma coisa para Jataizinho, pelo que eu fiquei sabendo, esse ano nós vamos ter sim. Aí, a respeito da expansão urbana, estão aprontando os documentos, já sabemos que, inclusive, até o terreno do nosso amigo aqui, Geraldo Bernal, alguém foi lá já para ver se consegue já fazer os loteamentos lá, e mais alguma chácara aqui em cima, acima da ilha ali do Laércio Quitério. E eu fico meio assustado quando o vereador disse que entra, viu se sai, viu se vai entrar o Dirceu. E o meu amigo aqui, ele se lançou a pré-candidato a prefeito para a próxima gestão. Então eu fico meio assustado. Será impossível que o vereador não está confiando no taco dele que vai ser eleito? Então fica uma coisa difícil entre Wilson e prefeito, e o Dirceu Urbano. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente. Eu gostaria aqui de agradecer a diretora do Saúde, Jaqueline, pelo convite que nos fez aqui para o dia 14, juntamente com ela, o Conselho Municipal de Saúde e a senhora Olinda Bruno, que vai ser às 18 horas, e eu vou fazer todo o esforço para que possa estar lá nesse evento aí, para que possa estar ouvindo as palavras delas. São essas as minhas palavras. Muito obrigado a todos.
O vereador Antônio tem um minuto para falar sobre a casa de abrigo.
Obrigado, senhor presidente, pelo espaço, que eu já tinha passado a minha vez. Mas eu trouxe aqui hoje, para essa Casa de Leis, essa denúncia gravíssima do que está ocorrendo na Casa Abrigo. Já está repercutindo, que o vereador Alex também já recebeu, via WhatsApp, aí, fotos da situação que se encontra. Tanto que nós fomos convidados a ir lá, até se for hoje, né? Então, é que já está dando resultado, que a situação realmente é crítica. É crítica, mas que bom que já está dando resultado. Nosso trabalho está sendo ouvido, está sendo levado em conta, né, vereador? E eu quero também deixar aqui meu agradecimento ao presidente do PCdoB, o Everton Maximiano, por estar presente hoje. Volte sempre, senhor presidente do partido, o senhor será sempre bem-vindo, tá bom? Boa noite, senhor presidente, obrigado.
Ninguém mais? Bom, ninguém mais para falar na explicação pessoal, essa presença também não deixaria de falar alguns comentários. Primeiro, quero dizer ao meu companheiro vereador Jorge Santos Pereira, gostaria que ele estivesse aqui quando ele falou sobre o vereador Maurílio, requerimento que votava e não votou. Realmente, a gente, quando é vereador, a gente tem que aprender e não desaprender. Em 2021, eu fui indagado aqui pelo prefeito municipal hoje, Dirceu Urbano, que era vereador e eu era vereador, Laércio, que Quitéria era vereador, 2001, né? 2001, onde a doutora Terezinha assumiu a prefeitura de Jataizinho, e realmente Eu fui cobrado pelo prefeito atual hoje, Dirceu Urbano, que na época da doutora Terezinha eu fazia um monte de requerimento, queria saber isso, queria saber aquilo, e que na época do Luiz Sato, na época do Pavão, eu não fazia requerimento para saber as coisas. E você sabe quando você recebe uma cobrança dessa e você não tem resposta para responder e você tem que engolir calado, porque naquele momento o Dirceu estava certo. E eu não tinha resposta para dar para ele. E eu fiz um juramento. Eu fiz um juramento que eu nunca mais votaria contra requerimento nenhum. E não aconteceu isso aqui. Quando eu tive que votar em requerimento, eu votei favorável, vereador Alex. Inclusive, o Dirceu me indagou. E eu tive que engolir o sapo e ficar com as perninhas para baixo para não deixar ele descer. Senão ia me dar mal-estar. Mas o gostoso é quando a gente aprende. Você sabe quando está errado e quando você não tem resposta para dar. Como hoje eu venho aqui e falo o que eu quero, o que eu penso. Eu defendo a administração quando tem que se defender. Agora, quando não tem compromisso, não tem nada, pensamento, nada, que eu não peço nada, eu tenho que falar o que está acontecendo no nosso município.
diz aqui, eu quero frigorífico aberto, como via um emprego, como ele falou para o povo de Jataizinho, que ele ia fazer, ia reabrir o frigorífico em 2017, que ele ia trazer o emprego, que ele ia o Parque do Sol, como o vereador Alex disse. Mas, gente, cá pra nós, a administração não fez nada, vereador Adir. Ele não fez mais do que a obrigação dele, fez lá o assalto do Maria Júlia, fez? E o restante? Como já disse, vai fazer quando? Tá aí hoje, uma casa de abrigo, como já foi falado, começou tudo errado. Já foi falado que saiu o vereador, foi lá na casa de abrigo agora. Olha que coisa mais ridícula. E aí você vê o dinheiro de Jataizinho jogado pelo ralo. E outra coisa que eu quero falar para o vereador Adir. Até parece que eu estou encobrindo alguma coisa da gestão do vereador Alex. Não tenho procuração para defender. Está debaixo do tapete. Aqui não tem nada debaixo do tapete. Tudo que foi denunciado do vereador Alex foi denunciado na promotoria. Da gestão dele, se ele errou, se ele não errou, ele tem que responder para a justiça. Mas aqui, dentro da Câmara, não tem nada debaixo do tapete. O vereador Alex sabe disso? Como é na minha, se tiver alguma coisa errada, não é porque tem que ser amigo meu, não. Tem que me denunciar, sim. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Por isso que eu venho aqui e falo o que eu quero, o que eu posso. Não como eu falei, tem vereador cabrestado aqui pelo prefeito. Que tem que votar em requerimento. Reprovar. Que até esses dias atrás estava brigado com o prefeito. E agora o prefeito é Deus. Porque eu fiz um compromisso. Aqui não existe compromisso. Aqui tem que ser a coisa correta. Não defender ninguém. Aqui você não tem que ter compromisso com ninguém. Aqui você tem que fazer correto. Para amanhã depois, não aconteceu o que o Dirceu falou para mim lá em 2001. Na época do Pavão, na época do Moinsato, você não votava. Você não fazia requerimento. E na época da Terezinha, você fazia. E isso serviu para mim aprender. Tanto é que nunca mais votei contra o requerimento. E aprendi. Porque eu não tive a resposta para dar para o Dirceu. Como eu fiz requerimento aqui hoje. E eu pedi resposta para o vereador me responder que eu tirava o requerimento. E nenhum me respondeu. Como eu disse, é feio para nós, sim. Não só para os vereadores que estão votando contra meu requerimento. É feio para nós todos. Que onde se viu? Eu não vou levar requerimento lá na prefeitura, não, para me responder. A partir de hoje, eu vou levar lá na promotoria. Ela que peça para a prefeitura. E o dia que ela me indagar por que, que eu estou mandando lá, e a cópia da ata está junta. Porque os vereadores já Jataizinho estão votando contra o meu requerimento. Por isso que eu tenho que pedir para ela. É isso. Como eu disse, meu caro colega, vereador Cício, você me respondeu, de repente virou um tumulto que a usina de reciclagem está lá no antigo barracão do emprego do Vanderlei Mãozinha. Agora, eu não pedi nada demais, só fez, está lá, o requerimento meu é para saber se a usina existe. Aí fizeram a tempestade, que, não, a usina está lá, mas né, o barracão, está lá o esqueleto, e que o dinheiro que gastou para comprar essa usina não tem valor nenhum. Aí, eu perguntei no meu requerimento, aonde que vai o óleo queimado que tira dos carros da prefeitura, dos maquinários, as carcaças do pneu? Aí isso é mesquinha, coisa mesquinha. É mesquinho, mas foi comprado com dinheiro público. E eu vou mandar lá para o promotor isso aí. Sabe por quê? Porque eu jamais eu vou perder meu tempo de fazer um requerimento lá para a prefeitura para depois eles responderem da maneira que ele quer, vereador Alex. Eu vou fazer questão de toda a sessão fazer requerimento aqui. E quero que seja reprovado, sim. Se vocês acharem que deve ser reprovado. Mas coisa reprovada por questões mesquinhas, não. E eu quero que a promotora me puxe a orelha por que eu estou fazendo isso. E aí eu vou dar a explicação. Agora, eu não prometi emprego, eu não prometi parque industrial. Agora, vem cá. Como é que vocês têm coragem de defender a administração se a administração está aí no terceiro ano e não conseguiu arrumar a quadra do Massaminoi, como já foi dito aqui várias vezes? Não conseguiu fazer, arrumar uma reforma. E aí tem que... Meu gente, para de defender uma administração dessa. Não precisa passar pelo ridículo aqui. Porque o que está acontecendo aqui é ridículo. Porque essa administração, olha, uma administração que não tem capacidade de reformar uma quadra que já existe. Então, é ridículo. E, infelizmente, eu vou ter que continuar falando. Ele mentiu para mim, mentiu para o povo, porque disse que o frigorífico ele ia abrir. Que ele ia trazer o parque industrial. O Banco da Terra veio aqui, fizeram. Trouxe aqui o filho do Raul. Nós fizemos aqui, recebemos, que ia fazer um fomento, que ia financiar o dinheiro para os empresários jataizinhos. Mas qual empresário que vai financiar se nós não temos mais? Os empresários só tem aqui a cerâmica, que estão tudo no vermelho. Como é que o município vai mudar se o prefeito não toma a decisão de cortar gasto? Esse é o remédio. É isso que o prefeito impõe na cabeça dele, vereador Alex. Por quê? Se depender de empresa, não vai ter dinheiro, não vai ter imposto, não vai ter ICMS. Só não vê quem não quer. Que pude o seu continuar administrando a cidade, ele tem que cortar gasto. Ele não fez em nenhum momento. Ele só aumentou. O vereador Tizinho está brigando com o prefeito porque ele não quer que faça carnaval. E o prefeito disse que vai fazer. Porque o povo... Ah, porque vai gastar bicharia, falou pro vereador Tizinho. Ah, vai gastar bicharia, 2.000, 3.000. Para, 2.000, 3.000. Mas o dinheiro não é dele. O dinheiro é do povo. É isso que eu quero dizer, que dinheiro público, não importa se é o pneu, se é o ferro, a bateria, a carcaça, você tem que prestar conta. Então, infelizmente, tem vereador que está comprando uma briga que não é dele. Agora, eu não sei qual o motivo de estar defendendo uma administração dessa, porque até esses dias atrás, o prefeito não podia nem ver. Como diz aí, ele acusou o vereador Alex, falou da outra administração, mas até esse dia atrás, vereador Alex, o vereador Adir também não podia nem ver o prefeito do seu. Então, tem que parar com isso, não tem que apoiar ninguém por isso. Aqui, você tem que vir aqui e falar o que você pensa que você quer. Agora, votar contra aquilo que está na cabeça, porque eu sei, meu caro vereador X, me desculpa. Eu sei que Vossa Excelência sabe que eu estou correto nas minhas falas, no meu pensamento. E eu tenho certeza que lá na frente, mais depois que passa a sessão, eu tenho certeza que ele fala, o vereador Bidu está correto, o vereador Bidu está certo. Porque ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Mas infelizmente é assim. Respeito a sua opinião. Respeito a opinião de cada um. Mas tem coisa que não dá para aguentar. Tem coisa que não dá para escutar. Coisa mesquinha, votar contra requerimento de vereador, de parceiro. Não precisa nada disso. Eu? Igual como o vereador Jorge disse que pode fazer direto para o... Eu vou perder meu tempo de fazer requerimento para a prefeitura? Eu vou mandar meus requerimentos para a promotora, que foi reprovada aqui, porque os meus requerimentos eu quero saber as coisas. E de repente está sendo... Eu estou sendo aqui prejudicado de saber as coisas pelos próprios parceiros meus. Então, essas coisas não dá para você aguentar. E aí você tem que desabafar. Tem que falar. Então, nada mais. Agradeço aí o Fabiano, que tem nos prestigiado toda a sessão, através do seu Facebook, passando para a população. E a população está ouvindo. Está sabendo o que está sendo comentado, o que está, por quê? Eu tenho conversado. Eu cheguei lá no posto na outra segunda-feira, na terça-feira. Bacana, vereador, você está correto, você está certo. Então, isso, eu fico contente porque eu tenho consciência que eu estou fazendo a coisa correta. Obrigado e convido os próximos vereadores para a próxima segunda-feira.